Rápidos Cast. Agora.
Boas-vindas a todos aí ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Preparado, como sempre, desde segunda-feira, ou melhor, terça-feira, né? Para falar sobre, sobre novidades inesperadas aí no mundo do Magic. Como é que você tá?
Tô bem. Tudo tranquilo. E com você, tudo certo?
Tudo bem. Como é a primeira vez que a gente conversa hoje à noite, né?
Estamos é duas até horas, estranho, né? Falar boa noite.
É muito esquisito, né? Não é nada autêntico, né? Mas tudo bem, é coisa de bastidor. Hoje nós vamos digerir toda a informação que foi passada aí durante a semana sobre os lançamentos do Magic em 2021 e também sobre as mecânicas de renascer de Zendikar. Tá com calma, né? Tranquilidade, exemplos de cartas e alguns spoilers também, para ficar bem tranquilo. Então senta aí, aproveita que nós tomamos conta disso, tá? Antes, quem quiser falar conosco, fala lá no Twitter, @hackdoscast. É fácil de encontrar, tá bom? E o programa de hoje, ele lembra de uma coleção que é Zendikar, né? Ele é Zendikar um pouquinho antiga aí. Não a segunda Zendikar, quando teve os Eldrazi, mas a primeira. Você não jogava essa época, não, né?
Eu joguei um pouco, sim. Não joguei muito, mas lembro de ter jogado um pouco. Não muito. Eu lembro que eu comprei o bundle na época. Mas assim, nada competitivo, eu tava só brincando. Eu acho que eu joguei o pré-release de Zendikar, eu acho.
A primeira Zendikar?
Não, a primeira não, eu joguei na segunda, desculpa. Ah, tá. A primeira eu nem era o primeiro Zendikar saiu em
2011, por aí, acho que foi por aí, 2011, junto com o
Não, eu voltei basicamente a jogar em 2012, então eu não cheguei a pegar ela não.
É uma pena, porque tinha uma coisa muito curiosa, né? Não é tão antiga assim como na época que se falava Buster, né? Ou Super-Homem, né? Quem é que lembra de Superman se chamando Super-Homem, né? Só o pessoal das antigas mesmo, mas aconteceu uma coisa curiosa. Inclusive, eu vou aproveitar e perguntar essa coisa curiosa no quiz da semana. O que eram os tesouros de Zendikar original, tá? Resposta lá na fase final. E como ele, se você não abriu o booster de Zendikar original, sinto muito, tá? Mas eu também abri vários e não abri nenhum tesouro, tá? Então, resposta lá. E a última coisa, né? Muito triste essa semana, nós ficamos sabendo aí da morte do ator do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, né? Informação chata aí, ele era muito jovem para ter deixado, mas foi um baita filme. Nós dois apreciamos, né, os filmes da Marvel, aí, essa ascensão dos super-heróis e vai deixar saudade, né?
Ah, sim, com certeza. Não só pela qualidade, né, das atuações dele. O Pantera Negra foi um filme bem emblemático, eu gostei bastante quando eu assisti. E as participações dele, né, em toda...
Cara, foram quatro filmes, né?
Então, todos os filmes dos Vingadores, né?
Os dois últimos, Guerra Civil e o próprio Pantera Negra.
Sim.
Teve quatro filmes, né?
Realmente, isso faz falta, né, pra gente que aprecia, mas todo o outro lado dele, né, como pessoa também, eu não acompanhei muita coisa, mas acaba aparecendo, né, todo o trabalho social e toda a questão dele mostrar o quanto as minorias têm a sua importância e merecem a representatividade aí também no cinema, né?
E o próprio herói, né? o herói também, ele teve, né, ele é muito difícil você transparecer a majestade, a presença que tem, né, de um rei, de um soberano. E ele fez isso muito bem, né? E ainda assim, né, passava alguma humildade, né? Ele fazia parte do grupo, ele não mandava, né? Aqui não se ajoelha, né? Aquela cena emblemática. Para quem não acompanha os quadrinhos, né, teve um pseudo-reboot da Marvel em 2015 com Guerras Secretas, e o protagonismo do Pantera Negra foi espetacular, cara. Ele colocou a Infinity Gauntlet na mão e foi peitar praticamente Deus, tá? Não vou dar spoiler aqui de quem era o Deus, mas tinha um personagem que era o Deus daquele mundo, e ele foi peitar Deus, cara. Ele colocou a manopla lá e falou, vamos peitar. E aí foi uma baita de uma luta, né? Foi um dos personagens mais importantes de Secret Wars 2015. Mas é isso, né? Vamos agora para o programa.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
2021 chegou mais cedo pra gente ali. A Wizards lançou aqui o calendário de lançamentos, várias novidades, produtos, ou seja, as formas como você vai falir economicamente, né, continuamente no ano que vem, né? Então, antes de falar das mecânicas de Zendikar, vamos lá. A agenda do ano que vem contém 4 coleções, as 4, hein? Eles não fizeram suspense nenhum, e mais algumas coisas extras. Vamos falar das coleções principais. Aquela que vem no final de janeiro ou começo de fevereiro vai ser Kaldheim. Só isso é o nome da coleção e o símbolo é um machadinho. Ou seja, é aquele plano que nós já vimos um pouquinho dele, né? Deve ser inspirado em cultura nórdica, mitologia nórdica e talvez a volta dos terrenos nevados. E a expectativa tá alta ali. O que você acha?
É, primeiro, você foi uma das pessoas que disse que ia voltar, né? É, não lembro, acho que você até falou no Twitter sobre isso.
Não, olha, duas vezes, vai. Eu não ia dizer isso, mas já que você falou, não foi combinado, tá? Mas duas vezes. A primeira, quando eu falei que saiu Assassin's Creed Valhalla.
Uhum.
Falei, ó, saiu Assassin's Creed do Egito, lançaram a Monquete. Saiu Assassin's Creed Valhalla, vão lançar alguma coisa de nórdico. E acho que uns 2 ou 3 programas atrás eu falei que faz muito tempo que não sai nada nevado no Standard, né? E tá na hora de voltar, né? Mais ou menos aí a cada 10 anos, cada 10, 12 anos que tem alguma coisa nevada. E já tá muito tempo sem. E aí, eu acho que é bem plausível mesmo que tem alguma coisa disso, cara. Kaldheim. E é um plano novo pra gente explorar, hein?
Eu gosto muito dessa ideia. É legal. Nós não vamos falar da coleção do final do ano, mas já são 3 planos revisitando pela terceira vez, né? Então, eu acho que pesa um pouco nesse sentido. Então, é bom ter uma novidade e ainda mais um plano com teoricamente, uma mitologia bem diferente do que a gente tem por aí, né? Então, eu tô bem hypado aí com Kaldheim e tomara que seja bacana. Eu acho que tem vários tipos de criaturas aí que pode nos surpreender e ser bacana aí pra todos os formatos, né? Que agora não é só mais T2, a gente tem que pensar em histórico, Pioneer, etc.
E eu espero aprender bastante com esse plano. Eu ainda tô me devendo ler o livro do Neil Gaiman, né? Sobre a mitologia nórdica, mas eu, através dos artigos, assim como eles fizeram em Theros, a primeira Theros, né? Eles costumam explicar, olha, essa carta aqui é uma referência a um detalhe da mitologia, e esse é o detalhe aqui, tá? Então, esses artigos eles acabam ensinando e divertindo também, né? Bom, a segunda coleção é Strixhaven School of Mages. Eu acho que Strixhaven vai ficar. E Escola de Magos é o último, é o outro nome, né? O símbolo é uma corujinha, parece uma corujinha, né? Nem um pouco inspirado em Harry Potter. Strixhaven é o nome do plano ou é o nome da Escola de Magos?
Pelo que o cara falou, é o nome da escola.
Ah, ok. Então pode ser que a escola fique no plano de Kaldheim, certo? Não é... Eu acho que não confirmaram que é um outro plano, né?
Não.
A gente não sabe. Pode até ser que a escola fique, sei lá, em Dominária, né?
Eu não sei exatamente, eu não sei se esse nome... O nome não me é familiar, apesar de você ter algumas referências a Strix, né?
Strix é tipo uma corujinha mesmo, né? E Haven é o covil, é o ninho dela, então... talvez seja um lugar onde tem muitas corujas. De novo, Harry Potter.
Então, assim, eu não sei se já teve alguma referência a essa escola. Esse é uma total incógnita. Eu não sei exatamente o que esperar, mas de volta, igual em relação ao Kaldheim, é uma novidade, né? Então acho que pode nos surpreender.
E magos, né, cara?
Sim.
Mago é a essência do Magic, então vai ser legal ver isso. Como é que é o nome da escola do Harry Potter? É Hogwarts?
Hogwarts, isso.
Ó, tem vários sets que são difíceis de lembrar o nome, né? De lembrar o nome do set completo. Eu lembro de Lufa-Lufa, Sonserina e Grifinória. Agora, aquela quarta escola eu nunca lembro, cara.
Corvinal.
Quem?
Corvinal.
Corvinal, ok, obrigado.
É que o nome em inglês é muito mais fácil de lembrar do que Corvinal, que é Ravenclaw.
Que é? Como?
Ravenclaw.
Ah, Ravenclaw, esse é mais legal.
Muito, não, os nomes em inglês são infinitamente melhores do que em português, infelizmente.
Não, mas toda vez que tem um conjunto é muito difícil lembrar ele inteiro. O Seinfeld fez uma piada uma vez com os 3 tenores. Todo mundo lembra do Plácido Domingos, do Luciano Pavarotti e do terceiro. Ninguém lembra do terceiro. Ai, ai, que é o Zé Carreira. Mas é difícil. Bom, e Strixhaven vem também, provavelmente ali no final, começo de. No meio de abril, final de março, né? Que também vai ser a data que vai marcar o nascimento, né, do filho do Eli, ou da filha do Eli.
Exatamente.
Né? Quando perguntarem a idade, você vai, logicamente, como bom pai, não vai lembrar, mas vai lembrar, ela nasceu ali quando saiu Strixhaven.
Ah, foi um mês depois de Strixhaven, né?
Exatamente. E a terceira coleção do ano, que não vai ser um core set, tá? Se chama Dungeons & Dragons Aventuras em Forgotten Realms, né? Sim, vai ser um crossover, o primeiro crossover dentro do Magic, tá? Com Dungeons & Dragons, e vai ser no plano, né? Com toda a lore de Forgotten Realms. Uma coisa muito aguardada aí, né? Depois de 27 anos, decidiram fundir as duas coisas. E pra mim, pessoalmente, de 2021, é o set mais aguardado. Eu adoro D&D, adoro RPG, né? E acho que o Forgotten Realms é um mundo muito bem detalhado, muito rico em lore. Dá pra fazer muita coisa dentro do Magic com o Forgotten Realms.
Cara, essa coleção é uma das coleções que, pelo menos agora, é a mais esperada que eu já tive no Magic inteiro. Dominária, eu fiquei muito feliz de voltar e, né, toda aquela referência, as coisas antigas e tal, então eu fiquei muito ansioso, mas eu acho que nada se compara ao que eu penso de D&D, porque, tipo, não que as duas coisas andavam juntas, mas eu acho que tem muito a ver Magic e RPG, principalmente pra mim, e acho que pra boa parte das pessoas que gostam de Magic, tem uma certa ligação com RPG. E, cara, Forgotten Realms é um plano insanamente bom, cara, como se disse, com imensos detalhes, e, cara, as referências disso vão ser fantásticas. Eu quero muito o Planeswalker do Elminster, velho.
E só pra explicar rapidamente, né, pra quem não joga D&D, Forgotten Realms é um plano. É como se fosse um plano, né, dentro do Dungeons & Dragons. É um mundo que tem sua própria lore, né? Acho que as regras não mudam muito dentro de Forgotten Realms. É mais um cenário para você dizer: olha, aqui existe um reinado e outro reinado, eles estão em guerra, os goblins ficam nessa caverna, enfim. E aí ele foi, ao longo dos anos, foi muito bem detalhado. Vários suplementos com histórias, com campanhas, foram sendo lançados dentro de Forgotten Realms.
Forgotten Realms é o plano básico de Dungeons & Dragons, né? É o principal.
É o padrão. Né? Então, é lógico que é muito aguardado, porque muita gente que já jogou D&D provavelmente já passou, teve, né, seus heróis aí passando por Forgotten Realms. O que deve ter de lenda impressionante em Forgotten Realms, né? Talvez eles até tirem a licença poética para transformar alguns personagens de verdade, alguns personagens de jogadores, né, de campanhas clássicas, até, quem sabe, até do pessoal que joga na Geek & Sundry, né, o pessoal da, ou umas outras pessoas que jogam transmitindo, transformar esses personagens em personagens de Magic. Sim, né? É possível, quando você consegue consolidar, né, esses nomes assim. Eu, infelizmente, rasguei todas as fichas de Dungeons que eu já joguei, não porque o personagem morreu, mas porque não deu pra continuar as histórias, né, mas quem já jogou, quem já cultivou um personagem sabe da alegria que é, né, você subir de nível, ir acumulando fama, ir acumulando armas lendárias. Imagina, né, ter uma dessas coisas imortalizada numa carta de Magic.
Sim, eu acho que tem muito potencial pra fazer esse fanservice, tá ligado? Então eu espero muito, tipo assim, se eu puder e realmente a coleção suprir esse hype, eu gostaria muito de fechar a coleção inteira, pelo menos ter uma carta de cada.
Ah, sobre Forgotten Realms ainda, vem no lugar de o que seria M22, né? O Mario não confirmou que não haverá corsets no futuro. Tá? Isso ainda não está confirmado. Então pode ser o Wizard mudando de ideia de novo.
Quando eles confirmaram que voltaria a ter Core 7, e toda essa mudança de não ser mais em blocos, não ser necessariamente uma coleção seguida do outro no mesmo plano, etc., eles comentaram que Core 7 supririam algumas faltas, mas eventualmente eles seriam trocados por coleção, né? Alguma coleção de algum tema específico, mas não tinha uma regra mais nesse sentido.
Não, por enquanto, né, não há uma confirmação exclusiva do fim definitivo ou pelo menos por enquanto dos core sets, tá? E uma outra coisa, né, em 2013 alguém fez uma pergunta no blog do Mário sobre os beholders, né, por que que ainda não tinha beholder dentro do Magic, e o Mário respondeu que eles tomavam muito cuidado para não cruzar as propriedades intelectuais de dentro da Wizards, né, e agora exatamente o contrário, né, 7 anos depois, não, vamos cruzar, vamos fazer porque é isso que o povo quer.
Mas sabe uma coisa interessante? Eu acho que isso pode ter sido relacionado à parte corporativa, que deve ter mudado alguma coisa em algum período recente de tempo.
Olha, talvez, né? Talvez o sucesso relativo dos cenários de Magic dentro de Dungeons & Dragons, né? É possível. Ou simplesmente eles reconhecerem, né, que não tem prejuízo. Na verdade, tem ganhos a se esperar, né, do cruzamento dessas coisas.
E você pensa assim, você tem o Magic Legends, né, o jogo que sai para, né, para computador, e se o negócio faz sucesso, D&D é uma boa forma de você alimentar jogos digitais, sabe? Você pode trazer N coisas lá também.
Então, inclusive, você pode visitar Forgotten Realms dentro do Magic Legends.
Olha, pensando no futuro, isso aí é uma ótima ferramenta de ganhar dinheiro, tá ligado?
E olha, para quem acha que Emrakul e Eldrazi são fortes, é porque nunca enfrentou o Tarrasque, tá?
Exato, nossa, o Tarrasque, aquele ali mata o Tarrasque. Tiamat vai ter que ter também.
O Tarrasque, assim, entrou no campo de batalha, destruiu o jogador-alvo.
Quase isso.
Bom, as últimas duas coleções do ano, eles são Innistrad Vampiros e Innistrad Werewolves, né? Lobisomens, né? Esse é o nome, tá? Innistrad Lobisomens, ou talvez seja Lobisomens de Innistrad e Vampiros de Innistrad. E sim, duas, por quê? Eles não disseram exatamente como vai ser, eles falaram o seguinte: as duas coleções serão grandes, tá? Não serão dentro do mesmo bloco, claro, mas elas serão espaçadas, um pouquinho espaçadas. Uma vai sair no fim do outono e a outra durante o inverno do hemisfério norte, né? Então, tentando aí imaginar a nossa situação atual, ele imagino que uma saia no final de agosto ou começo de setembro, e a seguinte sai um mês depois, ali em novembro, meio de novembro.
Considerando que as coleções rotem a cada 3 meses, então eu imagino que elas, ao invés de ser três meses, terão uma diferença aí mais ou menos de 45 dias. Então, talvez isso aí, se a gente for considerar o nosso cenário atual, né, que a gente tem Zendikar saindo em final de setembro, a outra provavelmente sairia no comecinho de novembro. Acho que seria mais ou menos essa coleção. E o que eles falaram, a ideia não é mudar a rotação, e simplesmente adiantar o lançamento dessa coleção.
Eles falaram especificamente de rotação?
Eu vi num texto, eu vou ver se eu acho a imagem para compartilhar, do site da Wizards, que fala sobre isso, que eles falam, isso não é uma mudança na rotação, e simplesmente um adiantamento da próxima coleção.
Porque uma teoria minha era que sim, seria uma mudança na rotação, mas da seguinte forma, né? Essa coleção, a quarta coleção do ano, ela sai na rotação, né? Então seria uma forma de eles anunciarem o início da rotação a cada 6 meses do Standard, né? Que é uma coisa que alguns jogadores têm pedido, principalmente o pessoal que fica na Arena, já que não tem aquele gasto do jogo físico, né? Ficaria muito caro o Standard físico assim, mas o Arena nem tanto. E quando você lança duas coleções e permite que as duas existam, você já dá o start nesse Standard novo com mais coleções, né? Então seria uma forma de compensar aí o Power Level, de fazer uma transição para um sistema de rotação mais acelerada, mas fazer uma transição mais suave.
Né? Aqui no link, a gente compartilha o link na descrição do episódio, mas ele fala aqui, ó, estamos revisitando novamente Innistrad, o primeiro set será baseado em lobisomens e o segundo focado em vampiros. Os dois serão lançados na última parte de 2021, ainda haverá 4 sets standard por rotação anual, nós estamos apenas mudando o timing um pouco. Foi isso que eles disseram. Não deram mais detalhes, mas, pelo que entendi, não vão mudar a quantidade de sets do Standard.
O que eles disseram é que 4 sets por ano vão cair do Standard. Então, provavelmente, a gente vai ter um Standard depois desse em que vai ter apenas vampiros e não lobisomens, né? Possível. E uma coisa interessante sobre o Forgotten Realms, agora que já acabamos, né, os 4 ou 5 coleções. Bom, a gente vai falar de grupo, né, aqui, que é uma mecânica nova de Zendikar, mas vou fazer um compromisso contigo, cara. Se não tiver mecânica de grupo na coleção de Forgotten Realms, eu vou gravar um programa bêbado, cara. Não dá pra não ter a mecânica de grupo, né, em Dungeons & Dragons, que, né, inspirou a mecânica. Poxa, coisa mais clássica que tem, você não vai colocar ali? Lógico que vai. Vai conversar dentro do Standard com a coleção atual de Zendikar também. Vai ter que ter, cara.
O Rafael Sais, ele disse que lembrava da onde ele tinha visto a mecânica de party. E ele encontrou aquelas cartas promocionais do Mestre dos Magos, que é onde tem a primeira citação de party, que o Mestre dos Magos é um Planeswalker, e o menos qualquer coisa dele, ele colocava um token de cada um da party, como se fossem os 4 da Warrior, o Clérigo, o Wizard e o outro que é. Qual que é o outro?
É Guerreiro, Clérigo, Mago. E
o Rogue, né?
Seria o Ladino. Ladino, isso. Faltou o Bardo, né? Mas ninguém lembra do Bardo, né? Coitado do Bardo. Bom, então é isso. Acho que alinhamos nossas expectativas, né? A coleção de Dungeons & Dragons, a que vem no terceiro trimestre, é a mais aguardada aí. Então deve sair o que? Em agosto, né? A coleção que sai em agosto ou julho deve ser a mais aguardada. Mas tem outras coisas acontecendo em 2021 também ali. Por exemplo, Modern Horizons 2, tá? Que vai sair também ali entre o terceiro e o quarto trimestre, tá? Assim como saiu Double Masters agora, Modern Horizons 2 vai sair, né, no ano que vem. Deve ser ali finalzinho de agosto, então. E Modern Horizons 2 vai ser a mesma coisa que Modern Horizons 1, né? Vai ter cartas novas e também reprints para o Modern. E, obviamente, né, também Legacy e Vintage. Uma curiosidade de Modern Horizons 2 é que o Sam Black, ele trabalhou no design, né, há algum tempo atrás já. Ele saiu do projeto antes de terminarem a coleção, né? E, obviamente, ele não pode falar detalhes. Mas imagino que devem ter convidado ele, que é um deck builder muito conhecido, para poder ajudar nos inputs das cartas novas, né? Você pega alguém que joga formato antigo, fala, o que você acha que está precisando para trazer os decks Tier 2 e Tier 3 para o primeiro Tier, né? Porque o pessoal da Wizards não está acostumado a pensar em Modern, Legacy, Vintage. Só fazem design de carta basicamente para Commander e Standard, né? E Standard melhor de um agora. Então é um pouco confortável, saber que tem alguém como ele aí no time de design.
Ainda mais revisitando uma coleção que, mesmo com alguns problemas, né, haja visto o Rogak, Modern Horizons foi um sucesso, tanto digital quanto no físico, e eu acho que o problema Rogak não deve acontecer, não é para acontecer de novo. Né?
Tá, se não acontecer um Rogak, vai acontecer um Astrolábio, ou um Urza, ou uma Vren Six.
Mas, por exemplo, Urza acabou sendo ok, por mais que foi muito forte, etc, etc, se estabilizou, né? Agora, Vren Six também tem vários problemas, também ainda ficou aí. Realmente, Astrolábio e Rogak, eu acho que pesaram um pouco na mão e a gente, né,
foram
vários movimentos aí. Mas, assim, Vren Six e Urza, chegou a comentar aqui várias vezes que ela está no limite, tem um fio de cabelo entre uma carta muito forte e uma carta OP. Então, acho que pelo menos essa referência eles têm, e o Sam Black, né, manja demais, manja o suficiente para ajudar aí a evitar esse tipo de problema, né? E se é que ele teve autonomia para ajudar nisso aí, né?
Uma outra coisa legal de Modern Horizons 2 é que as Fetchlands inimigas vão estar nessa coleção, tá? Então, nos Draft Boosters, inclusive, serão, e imagino eu, né, que será o ciclo de terrenos raro, tá? Então, sim, Modern Horizons 2, daqui a exatamente um ano, ele deve vender que nem água, tá?
O Modern precisa disso, né? O Legacy, por consequência, mas o Modern precisa desse reprint de Fetch, porque tem umas Fetches absurdamente caras já, né?
Acho que precisa tanto...
mais caras, né?
Atualmente sim, mas se precisa tanto, por que a gestação dessas cartas é mais do que uma gestação de um ser humano? O que só daqui a um ano?
Aí é outra discussão que a gente pode ter, mas eu acho que realmente um produto, é um problema.
E é um produto que vai ser caro, né? Não é um produto premium.
Claramente,
né?
Eu não lembro qual foi o cara que falou, que anunciou aquele de óculos lá. Ele falou assim: olha, e nós escutamos vocês e vamos reprintar FETs, tá ligado?
Daqui a um ano em uma coleção que não é do standard, né? Com um booster caro. Valeu, obrigadão.
FET nunca mais volta pro standard, isso é fato.
Porque fazer os jogadores procurarem no Grimório é muito ruim, né? Ter oco não é ruim, mas fazer eles procurarem no Grimório é ruim. Isso é que estraga o standard, né? Você pegar o seu baralho e embaralhar, né? Isso é que estraga o standard. Uhum. Oco não estraga, tá
não,
bom.
Não.
Bom, vamos passar aqui para mais uma novidade. Essa aqui já está no ar, ele, que é um novo Secret Lair do Yargle. Por quê? Porque eles estão ficando sem ideia. Eu acho que é por isso, tá? Ainda não dá para comprar para o Brasil, tá? Já fui no site da Secret Lair e vi, não tem como trazer para o Brasil. E esse Secret Lair do Yargle tem o Yargle em todas as artes, mas é uma carta de cada cor, Eli. Você sabe quais são as cartas?
Eu sei que é PF, né?
Não, é Espadas em Arados, Oscar, Fatal Push, Anger of the Gods e Explorar, tá? Explorar. Todas as cartas são jogáveis e três delas são removals. Muito bom. Ah, R$29,99, tá? Esse Secret Lair do Yargle. Também tem um novo Secret Lair anunciado, mas não disseram quais cartas tem ou quanto custará, que vai ser temático de The Walking Dead, aquela série de zumbis. Né?
Adorei, gostei. Teve o cruzamento com o Godzilla agora, né, há pouco tempo, né, e agora The Walking Dead, e eu acho que é uma forma, claro que tem tudo a ver com dinheiro, né, mas para produtos promocionais, assim, eu acho legal cruzar essa barreira.
Também, cara, também sou super a favor disso aí, viu? O Magic vai ficando mainstream, né? Exato. A única coisa que eu gostaria que viesse mais cedo, porque já meio que passou o hype de zumbi, né? Nem sei se ainda tem episódio novo de The Walking Dead, eu parei de assistir.
Tem. Metade dos personagens já saíram, mas...
Olha o spoiler.
Eu não falei quem saiu, tá? E também eu falei que saiu, não falei que morreu, então...
É verdade. Uma coisa interessante é que Time Spiral Remastered, que você já ouviu em algum lugar, em algum certo podcast, foi oficialmente anunciado, é uma coleção que vem oficialmente entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, né? Então depois de Kaldheim e antes de Strixhaven, é uma coleção que vai sair sim no papel, tá? E vai ter... vai ter algumas cartas com, imagina, como foi a primeira Time Spiral, né, com símbolo roxo e com de coleções anteriores do Magic no frame da coleção original, tá? Isso é muito legal. Vai ter uma dessa por booster, como era em Time Spiral, né, mas não temos mais detalhes sobre isso, tá? Então, o bloco de espiral temporal foi muito legal, já falamos sobre ele nos últimos programas e é merecido sim, tá? É uma coleção dessa, vem para jogar mais cópias, imagino eu, né, de cartas como Tarmogoyf, Groove of Burning Willows, né, e outras cartas na mão dos jogadores de Modern e de Legacy, tá? Não faz nada para quem joga de pioneiro para frente.
Uma coisa interessante sobre ser remastered, né? Primeiro que foi confirmado que vai ser em papel, e outra, em nenhum lugar não confirmou ou negou a informação de que ela não sairia no digital, né? Tipo o Vidi Arena. Então, por ser remastered, pode ser, tem uma chance, não tem nada confirmado, de que ela possa sair para o histórico, por exemplo. Né? Então, acho que é interessante a gente acompanhar isso.
Você já tinha falado disso, né? É interessante, sim. Não faz nada para introduzir o pioneiro dentro do Arena, porque esse bloco não faz parte do formato, mas é interessante porque eles fazem um esforço ativo, tanto para trazer o pioneiro para a Arena, mas, por um outro lado, para tornar o histórico uma coisa dele mesmo, né? Por isso é que eles, no Historic Anthologies, colocam cartas que são muito fortes do Legacy e que não fazem parte nem do Modern e, obviamente, do pioneiro também não. Então, nesse contexto, Time Spiral Remastered poderia agregar bastante ao formato, sim. Tá?
Cria uma identidade dele, né?
Sim. Se não tiver Time Spiral Remastered, com certeza vai ter alguma coisa similar no Arena, talvez um outro Historic Anthologies, né? Provavelmente. É, e agora vamos começar a falar, a desindicar ele, vamos pro título do programa? Vamos começar esse podcast?
Comendo depois.
É, vamos lá, primeiro saiu o trailer de Renascer de Zendikar, né? E o trailer é muito bom, não é de música dessa vez, mas é como se fosse um mini episódio de uma série animada. Eu achei que teve problemas na dublagem, às vezes o lábio dos personagens se mexe, mas a voz vem depois, né? Mas o trailer é muito bem feito, é aventura, né? Ele transborda aventura para a tela, e é a Nahiri e mais dois personagens buscando um artefato mágico e fugindo do templo que está vindo abaixo, e assim vai. Só que a Nahiri, ela tá bem má nesse trailer, né?
Não, não que ela, em algum momento, ela foi muito boazinha, né?
E assim, a gente usa a palavra má, mas como eu falei lá no grupo, a Nahiri é um planinauta pré-emenda, né? E ela é muito antiga também, ela é um dos três planinautas que prenderam os Eldrazi lá em Zendikar, né, no início. Então, quando você é muito antigo, assim, é normal que a humanidade dentro de você vá sendo erodida aos poucos, né? Isso não vale apenas para uma raça, um vampiro e tal. Não, eu acho que isso aí é natural, porque você sobrevive a coisas que ninguém mais sobrevive. Então você passa a enxergar a vida alheia, os mortais, como efêmeros, né? Como coisas que vêm e vão, né? Como ferramentas, que é o que ela dá impressão ali, né? Ela não se apega à pessoa, né? Então, eu não diria má, eu diria que é uma representação mais fidedigna do que se pode esperar de um ser pré-emenda, tá? Ela e a Liliana, eu acho que nesse aspecto, elas são muito mais realistas do que os outros planinautas que nós vemos. Talvez porque os outros são mais novos, né? Mas quando a gente fala aí de alguém que tem centenas, milhares de anos, né? Eu esperaria um comportamento desse, mais egoísta e menos humano. Eu acho realista esperar isso.
Não dá pra esperar que todo mundo vai ser um Gideon, né?
Exato.
Eu acho que essa é uma boa comparação, porque o Gideon se sacrificou, né, e etc, etc, mas não daria para esperar algo da Nahiri nesse sentido, porque com certeza ela tem o próprio plano, e, por exemplo, a Nahiri não vai ser... Vai ser interessante acompanhar, né, as histórias em relação a como vai ser a relação dela com a Nyssa e com o Jace dentro da história, porque claramente ela não é uma pessoa que anda em grupo, ela não vai ser uma sentinela, imagino, né? Então acho que é interessante ver se eles vão transpor isso para esse comportamento que a gente viu, né, nesse pequeno filme aí, para o comportamento dela no papel, né? Ver como é que eles vão traduzir isso aí.
Ah, eu vi o que você fez aí, hein? Falando em história do papel, Zendikar marca a volta dos artigos de lore no site, né? Aquelas historinhas que contam o que está acontecendo no lore do Magic, tá? O primeiro já está no ar, apenas em inglês, tá? Por enquanto não tem em português, mas nos bastidores tem uma correria acontecendo para sim fazer esses artigos em português. É só isso que eu posso falar, tá? Oficialmente da Wizards. E uma coisa interessante é que eles anunciaram que vão voltar com as expedições para Zendikar, né? Para quem não abriu a última vez que nós fomos para Zendikar, havia uma chance a cada 108 boosters, né? Ou seja, a cada três caixas, mais ou menos, é isso?
Acho que eram três caixas.
Uma chance a cada três caixas de você abrir uma carta especial, que eles chamaram de expedições a Zendikar, eram terrenos foil, como se fossem essas cartas todas emperictadas de Collector Booster, né? Eles vão voltar dessa vez, mas como box toppers, tá? Então, cada caixa normal de booster draft de draft booster e de set booster vai ter uma box topper que vai ser uma expedição. E nas caixas de Collector Booster haverão duas box topper, tá? Pelo que nós sabemos aqui, as box toppers são cartas não foil, tá? E dentro de cada collector booster há um slot apenas que pode ser uma expedição foil, tá? Mas esse slot ele pode ser uma expedição foil, uma showcase foil, uma borderless foil ou uma carta de arte estendida rara ou mítica da coleção foil também, tá? E o que são essas expedições? Até agora nós temos 10 Fatlands, as Fastlands aliadas, olha aí ele.
Bacana.
Colunata Celestial, Tumba Antiga, Wasteland, né?
Então, saiu assim, a Mainland de Mir também.
A Mainland de Mir. Então, mas, assim, tem cartas que você quer abrir, como as Fatlands, né? E tem também cartas que você não quer, né? É, que tem um nicho muito pequeno, né? Como, sei lá, Wasteland, por exemplo. Né? Mas, enfim. É um valor a mais. Inclusive, eu acho melhor ter as expedições dessa forma, Eli, porque, como a gente falou, né? Antes você tinha uma chance a cada 3 boxes. Agora você tem uma chance a cada 1 box. E é uma certeza de que vem, né? A única coisa que você perde nesse sistema é aquela tensão, aquela expectativa de abrir um booster avulso, né? E ter uma expedição lá dentro, né? Que é uma masterpiece. Mas o compra box é uma boa.
Sim, sim, eu acho que é interessante. Duas coisas que eu acho que é bacana a gente comentar. Primeiro, que vide o que aconteceu com Double Masters, né, e a descrição que veio, que não vem, Collector Booster, eles foram bem mais específicos nas informações. Claramente eles estavam tomando mais cuidado ao passar esse tipo de informação, o que eu acho que espero que não haja problemas desse tipo, né, de dado, né, que foi passado. E uma outra coisa que talvez é uma reclamação, talvez para uma pequena parte do público, quando eles anunciaram o Expedition, eles suporam que todas as pessoas que estavam vindo sabiam que era o Expedition. E, por exemplo, hoje na live, várias pessoas me perguntando o que era Expedition, porque acharam que Mainland, Wasteland e as Fats estariam no T2.
Ah, sim, sim.
E o pessoal falou, eu falei, como assim Fett no T2? Já foi anunciado. Não, Fett vai sair, não, ela vai sair em... vai sair em Zendikar, não, ela vai sair no Expedition, que é... Ah, tá, eu não sabia. Tipo assim, várias pessoas caíram nesse tipo de situação. Então, eu acho que é interessante, nem que seja um aviso, ou ó, só para lembrar, Expedition é tal coisa, tal coisa, tal coisa.
Sabe? E não vai valer no Standard, né?
E não vai valer no Standard, porque assim, com o hype de Arena, muita gente vem pro Magic pelo Arena, e não tá ligado no quantidade de passado que o Magic tem. Isso acontece. Talvez seja uma porcentagem pequena que é mais fácil lidar com ela diretamente. Mas eu acho que é interessante colocar uma nota de rodapé, colocar qualquer aviso na hora que jogar um gráfico na tela. Eu acho que esse é um ponto legal também de se falar.
Pelo menos, né, melhorou com relação às expedições antigas. As Masterpieces podiam ser abertas em boosters avulsos, né? E eram válidas no limitado, mas não eram válidas no standard, né? Então, quando você tinha GP limitado, causava certas distorções absurdas, né? Alguém abriu um Sol Ring, acho que aconteceu com o Márcio Carvalho, ele abriu um Sol Ring ou uma outra Masterpiece durante um evento, né? E dominou a parte do selado, né? Porque fica realmente desequilibrado. E agora, né, fica bem claro aí que não tá valendo. Bom, nós também ficamos sabendo algumas cartas adicionais daquela lista de 300 cartas da lista dos 7 boosters, tá? Cartas interessantes como Espírito Guia Símio, Food Chain, para quem joga Legacy, né? Isso, a onda de paralaxe, branca, né? Inclusive tem um vídeo lá do Gavin Verhey abrindo... 2 set boosters, né? E aí ele explica cada parte do set booster, bem interessante. E agora vamos para as mecânicas. Já saiu o artigo com as mecânicas de Zendikar, Renascer de Zendikar, tá? Não tem muita coisa, não tá tão complexo quanto Ikoria, tá? E a primeira que eu queria trazer é a volta de Reforçar, tá? Reforçar está de volta, é uma mecânica sensacional para limitado, tá? Nós vimos pela última vez em Dominaria, né?
Uhum.
E ela torna basicamente as cartas úteis no late e no early game, tá? É ótima em criaturas, em mágicas, para mim é a melhor mecânica do Magic, ou uma das melhores, no limitado acho que é a melhor mecânica, tá? Exatamente por isso, ela dá uma flexibilidade muito grande para as cartas, né? E Reforçar, ela é tão genérica, mas tão genérica, que várias mecânicas ao longo dos anos eram Reforçar, só que tinham outro nome, né? E tinham algumas condições específicas, né? Por exemplo, sei lá, como é que é o nome da mecânica de... Eu ia dizer uma carta do Modern aqui, mas para não confundir, Reforçar envolve custo de mana, aumentar o custo de mana de uma carta, né, para jogar mais efeitos. É, nós já vimos o Jace, né, com essa, então vai ter Planinauta com reforçar, o primeiro Planinauta, e é bem interessante. Eu tô animado, cara, vai ter um standard aí com reforçar e com reciclar, duas ótimas mecânicas.
Sim, eu gosto também dessas duas mecânicas, eu acho que são excelentes para o limitado, como você disse, eu acho que Zendikar tende a ter um limitado sensacional, o que eu espero bastante, até porque já estou juntando bastante gema para jogar na Arena.
Sim, eu também.
Então, acho que vai ser bacana. Essas mecânicas dos terrenos novos também são legais, e eu acho que vale a pena a gente comentar, algumas cartas já saíram, né? Então, acho que tem uma integração bem legal e vai trazer um limitado e, obviamente, né, um fogo aí pro T2, né?
Aterragem é a próxima mecânica, e nós já vimos aterragem também recentemente, né? Basicamente, terreno entra em jogo e triga uma habilidade de uma. Acho que agora, por enquanto, só tem permanente, né? Mas na Zendikar original nós vimos em mágicas também, né? A mágica fazia algo mais se um terreno tivesse entrado em jogo esse turno. É uma ótima habilidade, interessante para limitado, para você pensar se você guarda terreno na mão ou baixa todos, né? Quando você vai baixar os seus terrenos também, se vale a pena. Às vezes até pular land drop para poder tirar valor da aterragem, tá? E é uma habilidade que dá muito valor para as cartas de ramp que colocam terreno em jogo, ou para cartas que são fat lands. No caso do standard, a gente só tem um que é passagem fabulosa, né, Eli? Mas mesmo assim, né, dá para abusar bastante.
Sim, e um detalhe interessante de cosmético é que todas as cartas com aterragem vão ter uma versão com uma arte alternativa, né? Ela tem borda, ela é tipo carta promo, né? A imagem pega até a parte do texto ali, né? Do frame do texto.
Muito bom, muito bom. E agora, hora de falar de mecânica nova, a volta, né, das cartas de dupla face. Essas cartas de dupla face de Renascer de Zendikar não transformam, tá? E isso é um problema para mim, pelo menos, porque eu gostava da parte de transformar, né? Tinha uma intensidade estratégica nelas. Essas aqui, elas são modais, ou seja, são duas cartas em uma. Você basicamente decide qual parte da carta você vai jogar, né? Algumas são, já vimos aqui o exemplo de uma mágica instantânea vermelha, né? E a parte de trás é um terreno. Acho que a parte de trás da maioria delas, se não todas, né, serão terrenos.
Então, todos são terrenos. Todas as que eles chamam de modal DFC, né? Modal Double Face Card, serão terrenos na outra face.
Ah, ok. Então, na outra face, isso é importante ali. Então, na face de trás serão terrenos. Ou seja, tá? Se você jogar uma mágica instantânea dupla face, ela vai para o cemitério e voltar essa carta do cemitério para sua mão, você pode, né, baixar o terreno se você quiser, né? Uma outra coisa é, se tiver alguma permanente, nós já vimos permanentes assim, né? Também tem uma criatura azul que já foi spoilada. Se você baixar a face do terreno e blinkar este terreno, se eu não me engano, ele volta como criatura.
Porque é igual às antigas, né? A face principal é sempre a
face da frente, isso. Isso. E uma boa forma de exemplificar a mecânica é com os novos Dual Lands. Ali. Temos 6 Dual Lands novos e são, né? Já tinha tido um leak sobre eles e agora foi confirmado, né? Que são sim esses terrenos dupla face. Então eles não entram em jogo virados e você, ao entrar, você escolhe qual das duas faces você quer que ele seja. Ou seja, é um dual que entra em jogo desvirado, mas ao mesmo tempo não é dual, porque você tem que se casar para sempre com aquela cor. Tá? São apenas 6, tem 3 de cores aliadas e 3 de cores inimigas. Para, em vez de falar os que tem, é melhor falar os que não tem ali. Os que não tem, eles se chamam trilhas em português, né? E são os que não tem, é o W e o Rakdos, das cores amigas, e das cores inimigas não tem o BG e o UG, tá?
Não sei se o caso do BG e o G foi proposital, né? Porque o G, né, tem sido uma cor bem roubada aí no T2. Eu gostei dos terrenos, eu acho que vale te destacar que eles não têm o super tipo, né? Não é montanha, não é planície, nem nada, é apenas land, então ele não é tutorável com boa parte das. Bom, com nenhuma carta que tem no T2, né? A passagem você não vai tutorar e etc. É importante a gente lembrar disso. Tem muita gente que reclamou por causa disso, só que eu acho que isso traria problemas para formatos eternos, principalmente, né? Então eu não sei dizer se isso foi bom ou ruim. Pro T2 eu acho que é ok, acho que não faz tanta diferença, né?
O problema é esse ciclo incompleto.
Isso é um problema. Assim, é mais um problema.
É o toque ali.
É o toque, né? Não queria falar o toque, mas, né, enfim, é isso mesmo. Pelo menos são três inimigas e três aliadas, o que é um pouco menos pior. Pelo menos tá simétrico nesse sentido.
É verdade, é verdade. Mas... E o Mário já falou que elas sairão em breve, as outras quatro. Né?
Eu só não sei porque, né, essas trilhas são bem específicas de Zendikar, né, toda a questão de terrenos e tal, e nenhum dos outros sets parece que tem essa temática, então vamos ver o que vai acontecer, né?
Isso aí, né? E a carta vermelha que saiu aqui como exemplo, né, é o Despertar de Valakut, 2 e 1 vermelha instante. Coloque qualquer número de cards de sua mão no fundo do grimório e depois compre aquela quantidade de cards mais uma, tá? É uma carta rara. A parte de trás é um terreno que gera vermelha, só que entra em jogo virado, tá? Eu vejo um problema grave nessas cartas, porque basicamente você não tem por que não rodar, né? Se você estiver precisando do efeito. E você pode tirar terrenos do seu deck para colocar essas cartas, porque elas são terrenos quando você precisa, apesar de entrar em jogo virados, né? Isso pode ser muito forte, tá? Dependendo da quantidade de cartas assim que você tem, pode ter, por exemplo, você pode rodar um deck com 15 terrenos e 45 cartas, tranquilamente. Né? Uhum. Então tem grande potencial dessa habilidade, eu tô um pouquinho preocupado.
Eu acho que Zendikar marca mais um aumento do power level do Standard, né? Eu acho que tem um potencial ainda que a gente não esperava que fosse ser explorado, mas essa nova realidade tem trazido, e acho que realmente pode afetar bastante como o T2 vai fluir, mas eu espero que no geral ele se torne mais equilibrado ao invés de desequilibrado, né?
E é uma mecânica que simplifica as coisas, porque a decisão, ela acontece apenas uma vez. Você decide uma vez se quer rodar a carta ou se quer rodar o terreno, né? Antes, com transformar, você tinha a sua as decisões, o oponente tinha as decisões dele, e isso acontecia constantemente enquanto a carta estava na mesa, né? Por exemplo, aqueles lobisomens, né? Você decidia se você queria não jogar nada para flipar ele, o oponente decidia se ele queria, né, jogar duas coisas para poder desvirá-lo, né? Então esse tipo de intensidade estratégica aí eu acho que agregava no jogo, e é legal você, né, ter essa tensão de transformar as coisas, de tirar a cartinha do shield, de virar ali e falar, agora eu transformei meu Delver, né? Ele cresceu, ele ficou maior. Agora não tem mais isso, é uma nova forma de utilizar cartas dupla face, né? Nós estamos tão acostumados aí a pensar em dupla face e transformar, mas essas não transformam. Mesmo assim, né?
De simplificar, eu acho que é bem válido. Talvez o tal já esteja influenciando na forma como eles conceberam as double cards, né? A dupla face.
Eles continuam nos impressionando, né? Na criatividade, na inovação, né? As formas que eles têm de colocar duas cartas em uma e de nos provocar, né? Na parte estratégica. Eu gostei bastante. Espero que não abusem demais dessa habilidade, porque ela tem grande potencial mesmo. Tá? Espero que não venha nenhum louco 2.0.
Realmente concordo com você nesse ponto.
E por fim temos a mecânica de grupo ali. O que é grupo mesmo?
Grupo é se você tiver até 4 criaturas dos tipos clérigo, ladino, guerreiro e mago, né? Que são o grupo clássico, né, do RPG, agora convertido aí pro Magic. Lembrando que tem algumas regras certinhas para você entender, até nos links você consegue entender melhor, mas ele considera não o... Se a criatura, por exemplo, tiver os 4 tipos, a gente vai falar sobre uma criatura para exemplificar isso, mas que você tenha 4 criaturas dos 4 tipos, né?
Fica um pouco confuso de entender, mas eu pensei que numa maneira que facilita, que é o seguinte: grupo, você não precisa ter um grupo fechado para ter um grupo. Quem já jogou RPG sabe disso, né? E você tem 4 slots para o seu grupo, apenas 4 slots. E cada criatura só pode ocupar um slot, tá? Basicamente isso. Ah, os quatro tipos, né, são clérigo, ladino, guerreiro e mago, né? É, o Mario escreveu um artigo na segunda sobre a ordem de prioridade para cada cor e cada tipo. O verde é a cor que mais perdeu, né? É, curiosamente, o verde é a única cor que, por enquanto, nós temos uma carta com todos esses tipos, tá? Mas ele é a cor que tem menos prioridade para todos os tipos, né? Naturalmente, o branco tem mais clérigos, né? Prioridade 1. É, preto tem mais ladinos, o azul tem mais magos, obviamente, e o vermelho tem mais guerreiro, né? E é legal, acho que faz completo sentido, é um belo exemplo aí do Magic respeitando a Color Pie, né? Então, a todas essas cartas, elas vão contar quantas criaturas você tem no seu grupo, né? Tem cartas que vão falar para cada criatura no seu grupo, e se você tiver um grupo completo, ou seja, quatro criaturas, cada uma ocupando um slot, né? Você consegue tirar o maior benefício disso. É, obviamente, é uma mecânica que deve trigar bem melhor dentro do limitado, porque você tem menos removal rodando, né? É, menos mass removal, inclusive. No construído eu já fico com o pé atrás ali, né? Se você tem que ter quatro criaturas, cada uma de cada tipo, para tirar valor do grupo, é complicado você ter uma mesa com quatro criaturas já. Né?
É, eu acho que você. A mecânica de grupo, você não vai poder contar ela com quatro, né, os quatro slots, porque a chance de você ter quatro criaturas e uma de cada tipo vai ser pequena. É claro que você tem algumas exceções aí que contam para dois, né, tem dois tipos, então fica mais fácil de você casar isso, né, mas vai exigir as quatro. Mas eu acho que você pode utilizar o pare de uma forma para fazer com que suas mágicas custem menos. Então você pode talvez focar em dois tipos, né? E assim montar o seu deck. Então na hora de você decidir se você pega a carta A ou carta B, se você vai incluir alguma carta que tenha mecânica de pare, né, para reduzir custo, você pensar como é que você vai montar a sua base de criaturas, né?
Ah, é bem, bem lembrado. Duas acaba sendo bastante valor já. O exemplo aqui que a Wizard deu foi o Vanguardeiro de Kabira, né? Custa 3 e uma branca, 3-3, é um humano guerreiro comum. E quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo ganha mais um até o final do turno para cada criatura em seu grupo. Então veja bem, ele já é um guerreiro, né? No mínimo você já tem uma criatura no seu grupo, tá? É, se você tiver uma outra criatura, sei lá, do tipo mago, você pode dar +2/+2 para esse mago, né? E assim vai. Tá. Então é fácil de entender dessa maneira, né? Parece uma mecânica forte, parece que vai valorizar um pouquinho cartas como Mutavolt, que tem todos os tipos, né? Se tiver realmente algum pay, né? Alguma carta que se beneficia, capaz de entrar no Modern, né? Não sei, isso eu acho difícil, né? Mas Enablers tem, esses quatro tipos aí são clássicos dentro do Magic, tá? Uma outra carta que tem a ver com essa mecânica é a Paragona Tajuru. Quer falar sobre ela, Lili?
Sim, a Paragona Tajuru, que é o exemplo mais interessante aí dos tipos, né? Ela é um elfo de custo uma genérica e uma verde, 3/2. Ela conta, né, para os quatro tipos, além do elfo, né? Então, clérigo, ladino, guerreiro e mago. Ela tem reforçar por 3 genéricas, e quando ela entra no campo de batalha, se ela tiver sido reforçada, se revela os 6 cards do topo do seu grimório e pode colocar um card que compartilhe o tipo de criatura com ela, dentre eles em sua mão, e coloca o restante no fundo do seu grimório, em ordem aleatória.
É, 2/3/2 já é alguma coisa, e se reforçar aí é basicamente compra uma carta, né? Mas vai ser um enabler para esses decks de grupo. Inclusive, a forma de enxergar essa carta é como um coringa, né?
Sim, sim.
É um coringa.
Ela é o melhor exemplo disso, porque ela não conta como os quatro, então você ter ela não vai suprir as quatro, você precisa, né, de completar os quatro slots, mas ela é um exemplo de cartas que você pode colocar se você quiser, ter a mecânica de party no seu deck. Então ela é o coringa aí para te ajudar, né?
Isso aí. Entrando nos spoilers iniciais, já tem uma boa notícia que Renascer de Zendikar vai ter terreno full art, tem 3 artes para cada terreno básico, hein? Que bacana. Ai não, dessa vez não tem Wastes, tá? Estamos em Zendikar pós Eldrazi, né?
O bundle já começa, apesar do dólar estar nesse absurdo, o bundle provavelmente vai vir com kit de full art, então é um produto que talvez já vai começar a valer a pena.
A única preocupação é que, como tem três artes para cada terreno básico, né, fica um pouquinho mais difícil, abrindo booster na raça, você juntar terrenos iguais.
Né? É, o bundle era bacana porque eu lembro que ele vinha em quantidades iguais, então tipo, ele vinha cinco de cada arte, por exemplo.
Ah, então, mas se você quiser 20 sem toque, né, você precisa
aí complica,
trocar.
Você vai ter que comprar quatro bundles.
Não, tem que trocar com os amiguinhos, né? cada um escolhe uma arte e pronto. É, vamos para os spoilers então, Eli. Eu queria falar do Onaf, Locus da Criação. Cada vez que nós vemos um Onaf, ele está com uma cor a mais, né? Uhum. Dessa vez ele custa uma mana de cada cor, exceto preto. Então, a primeira lenda de quatro cores de um set do Standard, tá? De quatro cores no custo, né? Ele entra no campo de batalha. Ele é 4/4, é um elemental mítico, né? Entra no campo de batalha, compra uma carta. Então, 4 mana, 4/4, entra em jogo, compra uma carta. Ótimo. E ele tem até aterragem, né? No primeiro terreno que entra, você ganha 4 de vida. Se for o segundo terreno que entrou esse turno, você adiciona uma mana de cada uma das cores dele, né? Dessas quatro cores, exceto preto. E se for o terceiro terreno que você colocou neste turno, ele causa 4 de dano a cada oponente e cada planinauta que você não controla.
Cara, a Wizards quer acabar comigo porque eu montei há pouco tempo, né, o commander do Omnaf Temur, e agora eu vou ter que mudar ele para Four Color, porque esse bicho é muito forte, mas não vamos falar de commander, vamos falar de T2. No T2 ele é um pouco complicado, porque quatro cores, o Omnaf de Temur já não é dos mais fáceis de castar, mas sim, a vantagem é que você tem os triomas, e agora com esses lands, as duais, né, as novas duais, facilita um pouco a castar. Não acredito que ele vá aparecer muito, apesar do Temur Elementais ser um deck que pós-rotação ele vai ficar ok, e talvez ele seja forte o suficiente para entrar no cenário competitivo, mas eu não vejo necessariamente o deck splashando, colocando a quarta cor por causa dele. Porém, ele poderia funcionar sozinho, né? Você pode muito bem colocar só ele de carta branca. Funcionaria porque você já usa triomas nesses decks. Então, eventualmente, você pode tirar vantagem. O problema é que a aterragem dele é talvez um ou dois, o segundo modo, você consiga. O terceiro já é um pouco mais complicado. Você dependeria de Uro, por exemplo, ou de outras cartas com ramp. Então, já é um pouco mais problemático. Mas é uma carta, primeiro, que a arte é muito, muito bonita. E, segundo, que é uma carta aí que é mais... Eu acredito que vai ter mais uso em Commander e afins.
É uma baita carta mesmo, muito difícil de castar. Eu só vou discordar contigo na parte dos terrenos, tá? Os terrenos novos, eles não facilitam, eles inclusive eles limitam bastante os decks de múltiplas cores, tá? Eles vêm para isso, para deixar o Standard mais conciso em cores, porque você tá perdendo o Shock Lands, que são sempre dual lands, né? Eles sempre vão poder adicionar uma cor ou outra, e está ganhando agora terrenos que são unidimensionais, né? Eles são dual lands na sua mão, mas uma vez que você jogou em jogo, eles não têm flexibilidade nenhuma. Então eles vão deixar essa base de mana do Standard mais enrijecida. Portanto, esse tipo de criatura aqui fica mais difícil de castar. Ou seja, não é uma criatura de quarto turno, né? É uma criatura aí de quinto ou sexto turno, tá? E mesmo assim, talvez precise de uma pedra de mana, algo do tipo. E temos um novo Planinauta, ele, a Nissa dos Ramos Umbrosos. O que ela faz?
Ela é Golgari, né? Então ela é duas genéricas e uma Golgari, né? Uma preta e uma verde. É um Planinauta que entra com quatro marcadores de lealdade. Ela tem aterragem, né? Então ela triga algo quando um terreno entra em campo, né? Nesse caso você coloca um marcador de lealdade nela. E ela tem um mais um, desvira o terreno e ele vira um elemental 3/3 com ameaçar até o final do turno. Ele ainda é um terreno. E o menos 5, você coloca um card de criatura com custo de mana convertido igual ao inferior número de terrenos que você controla no campo de batalha de sua mão ou cemitério, com dois marcadores mesmo. É basicamente um reanimate, né? E, cara, em Guerra da Centelha nós vimos Planeswalker com habilidade estática, né? Teferis e afins. E agora eles lançam um Planeswalker com habilidade trigada. E isso abre um precedente gigante, porque acho que me parece que vai ter de qualquer coisa agora. Já há uma discussão muito séria em relação ao nível de poder do Planeswalker, e essa Nissa reforça o quanto eles querem ver mais disso, porque a Nissa de 5 manas já era muito forte. e agora eles lançam uma lista. Tudo bem que ela é Golgari, é um pouco mais difícil de castar, mas ela tem...
De animar terreno é um pouquinho pior, né? Porque é só até o final do turno também.
Sim, mas ela é 3-3 com ameaçar, o que é muito bacana, isso já é bom. Mas o aterragem dela é muito bom, cara, porque, tipo, você consegue fazer o reanimate dela no mesmo turno que ela entra, sim, sem matá-la. Você usa o ultimate dela sem ela morrer.
Sim.
No turno que ela entra, sabe? Então, assim, é muito forte. Muito forte. Eu gostei muito dessa lista.
Você não vai jogar essa carta em um deck em que você baixa um terreno por turno e pronto, né? Você vai ter Passagem Fabulosa, ou Fatland, se por acaso invadir Formatos Eternos, ou vai ter carta de ramp, né? Então, sim, é uma carta que tem algum potencial, né? Mas, mesmo assim, por custar 4 manas, eu fico um pouquinho mais tranquilo, né? Agora, se teu oponente conseguir deixar a mesa liberada ali no quarto turno, né? Aí você esquece, cara, né? Voltar dessa lista, ela vai crescer bastante, ela cresce rápido.
Sim, sim. Eu acho que, assim, pro T2, ela é bem forte, ela é muito boa, provavelmente vai jogar bastante, e ela tá em cores que já estão boas, né? O Sultai tá muito forte atualmente, e eu acredito que ainda seja uma combinação de cores possível, mas para outros formatos eu acho mais difícil, né? Como você comentou, por exemplo, para o Modern, eu acho que 4 manas restritivas espera-se muito mais de um Planalto de 4 manas no Modern, mas, por exemplo, para o Pioneer eu acho uma carta bem interessante.
Uau, vamos ver. E eu acho que acabaram os Planinautas, né, da coleção. Com ela já.
Já tinha saído, né? Tinha falado da Nahiri e do Jace, né? E só nisso são os 3.
Né? Acho que um dos melhores spoilers que saíram até agora é um bicho chamado Zaretsan, outra parceiro. É um tritão ladino raro e lendário ali. Ladino, hein? Já tem um tipo importante. Ele custa 3, uma azul e uma preta. É 4-4 e tem lampejo. E diz: toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode colocar um card permanente do cemitério daquele jogador em jogo sob seu controle. Tá. E não é só isso. Em vez de baixar no passe do oponente e atacar com ele de surpresa, você pode pagar 2 manas, uma azul e também uma preta, ou seja, 4, devolver um ladino atacante não bloqueado para sua mão e jogar ele no lugar. Ou seja, é um ninjutsu de ladino. Né? É ladjutsu, é isso?
Ou Laninjutsu?
Nadino, é isso? E ele entra em jogo virado e atacando. Ou seja, né, tem 2 maneiras aí de surpreender o oponente com o Zaret, tá? E colocar permanente ali, né, é melhor do que em Kiais, por exemplo, né? Ele pode, por exemplo, colocar um Ugin, se você milar o Ugin do oponente, tá? Ou se você descartar com Tutsis em outro formato e tal, né? Pode colocar um Planinauta, um encantamento, um artefato, equipamento, né? Então, essa flexibilidade é muito boa. Inclusive, você pode colocar terrenos, né? Se ele tiver terrenos, ele pega uma Passagem Fabulosa e tal, né? Então, eu acho, sim, que essa carta tem muito valor, cara. Primeira vez que ela engatar dano, vai te trazer bastante vantagem.
Sim, eu acredito que ela tem potencial para jogar no T2, ainda mais que a gente tem um T2 com que os decks mais fortes jogam com poucas criaturas, né? Então, eventualmente, se você encaixar um bicho desse aqui, resolve o jogo, né?
É uma ótima carta. Bom, temos também o reprint de Lotus Cobra, né? Ela veio como rara dessa vez. Não sei se ela vai jogar tanto quanto antes, né? Porque não temos as Fatlands, só temos Passagem Fabulosa, mas Lotus Cobra é Lotus Cobra. Né? E a promo de Biobox já foi revelada. Ele é o Orá Hierofante do Enclave Celeste. O que ele faz?
Ele é um lendário core clérigo, 2 genéricas e uma branca e uma preta, 3/3, com um vínculo com a vida. E toda vez que ele ou outro clérigo que você controla morrer, devolva o card de clérigo alvo com custo de mana convertido menor do que o clérigo que morreu, né, do seu cemitério para o campo de batalha.
Vai bacana. Ter algum combo. Vai ter algum combo com ele.
Com certeza. Não, apesar de não ter muitos clérigos aí no T2, no standard, né? Mas eu acredito que com certeza, como volta, né? Eu acho que tem uma chance bacana aí dele jogar. E hoje já, se bem que não estamos na fase de combate, deixa eu ver se o CMP escreveu sobre isso na fase de combate. Não escreveu, então eu vou falar na fase de combate.
Aliás, tá bom,
eu já falei na fase de combate, na verdade.
Eu falei.
Eu já falei na fase de combate, perdão. Desculpa pela gafe, gente.
E quem comprar a box, né, vai ganhar uma promo dele que tem a arte lateral estendida, né? Como é que ele chama? O que? Showcase frame? Eu não sei como é que é o nome disso. Não é showcase frame.
É borderless frame, né? É o borderless. Borderless, não. É arte estendida. Arte estendida.
Mas é só a parte da arte, né?
É arte estendida. Eu não sei se tem um nome diferente, mas eu sei que é de arte estendida.
Já deu pra perceber que nenhum de nós, né, compra esses produtos, né? Não. Porque não dá. Vai ficar louco tentando saber cada um. Mas sim, a arte é diferente, é bonita, né? E é uma carta que deve jogar Commander, sim, obviamente, né? É uma carta, um Commander de clérigos, tá? Bom, e é isso, Elisa. Indicar por enquanto, né? Ainda estamos em período de spoilers e parece bem animador, tá? Inclusive sai dia 17 no Arena, ou seja, daqui a 2 semanas. Tá gostando?
Tô sim. Eu acho que Zendikar aumenta ainda mais o power level do Standard. Tem algumas mecânicas legais. Tem a parte do flavor também, que é bem bacana. Eu tô ansioso pra jogar Zendikar.
Eu também. Aterragem e reforçar, duas ótimas mecânicas na mesma coleção, né? Que venha Zendikar, então. Espero que tenha ficado claro aí as mecânicas e nos vemos na próxima.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
E os previews de Zendikar já começaram, os spoilers estão por aí, e quem quiser saber, de spoiler Brasil, que eu só encontrei aqui o motivo do André Manente, dia 3 de setembro. Então quem estiver ouvindo isso aí, corre lá, porque o André vai spoilar uma carta, tá? Eu sei que no site do Magic, no YouTube do Magic do Brasil, já teve, a Carol colocou também uma carta de spoiler lá para exemplificar as mecânicas, tá?
Eu vi o nome do Bertu também.
O Bertu, deve ser no Twitter, então, que ele vai lançar.
Mas de outro brasileiro ali, eu vi, tem o da ESPN Brasil, né, não é necessariamente uma pessoa, mas eu não reconheci nenhum outro brasileiro ali.
Boa. Bom, tem uma notícia da WPN Network lá no site, né, diz que Commander Legends pode ter reimpressões, então talvez a coleção não seja tão limitada assim, tá? Deve ter reimpressões, imagino, porque vai ser um sucesso, obviamente, né? E sim, terá evento de lançamento, tá? De pré-lançamento, para quem não sabe aí. Você vai ter que fazer o pré-lançamento em casa, provavelmente, mas sim, vai ter o evento, inclusive a promo, né, o Barão de Singir vai ser a promo do evento, o Barão com a arte do artista original, tá? E tivemos um anúncio grande ali sobre a estrutura competitiva da próxima temporada. De novo, a Wizards mudou tudo, né? O próprio Pedro falou com o professor lá no último vídeo do professor sobre essa mudança que, né, fica muito instável, né? Fica difícil gostar do sistema porque eles estão mudando o tempo todo. Mas sim, se você quiser ascender, né, até a MPL ou até a Rivals, você tem que seguir um caminho. E é esse caminho que eles deram aí, que eles falaram pra gente na temporada de 2020-2021, né, que começa agora, né, com Zendikar Rising. E como é que vai ser, né? Primeiro, a temporada vai começar com 24 jogadores na MPL e 48 na Rivals, tá? Sem invites, tá bom? Não vão convidar gente de fora por enquanto. E a MPL e a Rivals, os jogadores delas, né, vão jogar pelo menos 7 League Weekends, tá? Que são fins de semana em que eles vão disputar pontos entre si, ou seja, é uma disputa direta pelas colocações na MPL, disputa direta basicamente ali por dinheiro, pelos contratos anuais, tá? É meio sangue nos olhos isso aí, né? Colocar os caras para disputar entre eles.
Eu tinha um modelo semelhante, né? Não lembro qual era o nome antigo, mas tinha, né, essas disputas entre os grupos. Só que era criado potes, né? Os grupos, eu não sei exatamente como é que era no antigo. Né? Os splits, isso.
Vai ter splits agora também, né? Mas a ideia é fazer esses jogadores que estão disputando posições na MPL e na Rivals brigarem entre si e um arrancar ponto do outro, né? Para poder abocanhar essas oportunidades, tá? E não só esses 7 League Weekends, como também os torneios grandes, como esse Zendikar Rising Championship, que é basicamente o Pro Tour, né, esse último Pro Tour do ano, esses torneios vão dar pontos para essa liga, tá? E a partir daí, né, nessas ligas, é que a gente vai definir quem é que vai assumir cada posição na temporada, na outra temporada, na próxima, Tá? Nesses torneios, se você conseguir jogar, por exemplo, o Zendikar Rising Championship, você vai se tornar um challenger, né? Se você é um jogador de fora, fora da MPL ou da Rivals. E a partir do momento que você é um challenger, você pode entrar nas Gauntlets que dão acesso à MPL e à Rivals. Mas o que são essas Gauntlets, né? São esses torneios semi-regulares que vão colocar os challengers para jogar com as pessoas, ou melhor, contra, né, os jogadores que estão na Rivals e na MPL. Tá? Ao final da temporada, a redistribuição das vagas vai ser com base nesses pontos, né? Então, como a gente não vai ter, por enquanto, pelo menos GP, né, a forma de acumular pontos é essa. O curioso é que nesse sistema, ele, nos torneios previstos, não tem como acumular esses pontos no Magic Online. Tá? Uhum. A única ferramenta para acumular esses pontos é o Arena. Tá?
Para ser para entrar no. Não, mas direto não, né? Você pelo MOL você pode ir pro Championship, né?
Sim, mas pontos das Gauntlets você não consegue no MOL. A não ser que tenha, por exemplo, o County High Championship seja no MOL, vai, seja Modern no MOL. Aí sim, mas por enquanto nós não temos informação disso. A princípio está muito focado no Arena, o Magic competitivo, e por enquanto é completamente virtual, tá? Uma coisa importante e legal que eu gostei é que é possível você ir de Challenger até a MPL, cara. Os melhores 4 Challengers vão se classificar direto para a MPL, sem precisar passar pela segunda divisão. Né? É tipo quando aqueles times do Fluminense, ou, sei lá, o Corinthians, ou não sei que outros times aí que vão para a terceira divisão do campeonato e acabam tendo um tapetão e vão para a primeira, né? Agora que os ouvintes, né, os ouvintes do Fluminense e do Corinthians já desligaram o podcast, a gente pode continuar o programa. Mas é tipo um tapetão isso, né? Porque
sim.
A pessoa consegue...
Não deveria, não concordo, eu acho que deveria ter o caminho normal, como se fosse a liga e a liga de acesso, eu não gosto desse método.
Eu também acho, mas se você pensar como o Magic era antes, era possível você chegar a Platinum em uma única temporada, se você spikeasse os torneios, né? Não era assim fácil, né? Não era garantido.
Então, mas não era...
É garantido que os top 4 Challengers vão.
Então, mas eu acho que... Eu não tô nem comparando se um caminho é mais fácil ou mais difícil que o outro, mas tecnicamente, a partir do momento que você vira o Challenger... Você já pode jogar um torneio e ir direto para a MPL.
Não, é os top 4 que vão. Então você vai virar um challenger por quê? Porque você vai participar do Zendikar Rising Championship. Se você for bem nele, e aí você vai podendo jogar outras Gauntlets e vai acumulando pontos, né? E aí sim, se você for um dos top 4 com pontos lá, daqui a um ano, né? No começo do segundo semestre de 2021, você vai para a MPL, tá? Então não é basicamente spikear um único torneio, não. Mas enfim, com certeza teremos 4 challengers na MPL. 4 pessoas novas que hoje não fazem parte nem da MPL e nem da Rivals. E pode ser você que está ouvindo isso, tá? E como é que a gente chega lá, tá? Inclusive, todo esse sistema que a gente está falando, ele define os convites para o Mundial de 2021, tá? Que é o torneio do ano do Magic, né? O torneio que costuma pagar mais, tá? Então, você tem que ir bem, obviamente, tem que fazer parte da MPL, ou tem que ser um dos top vencedores aí de Zendikar Rising Championship, County High Championship, coisas assim, né? Mas como é que a gente chega lá, né? Por exemplo, Eli, se você foi um dos top 1.200 do Arena, tanto construído quanto limitado, em junho, julho, agosto, você está classificado para participar daquele Qualifier Weekend, que vai ser agora, dia 12 e 13 de setembro. Certo? E vai ser no Magic Arena. Se você conseguir 7 vitórias no dia 2 desse Zendikar Qualifier do Weekend, né, você vai se classificar para o Zendikar Rising Championship. Quem é que vai estar nesse Zendikar Rising Championship? Vai estar MPL, Rivals, outras pessoas que jogaram a Arena e fizeram essas 7 vitórias. Vai estar também todo mundo que se classificou via Magic Online por Super Qualifier, Qualifier e Championship Showcase. Tá? Então, se você joga Magic Online, essas são as formas de ir até o Zendikar Rising Championship. O curioso é que você jogando Magic Online, não importa, você vai ter que jogar o torneio no Arena. Tá? Isso aí não tem como fugir. E aí, no Zendikar Rising Championship, né, é o primeiro grande pro tour, entre aspas, dessa temporada, então, dependendo do seu desempenho, você vai acumulando pontos e entrando aí na Gauntlet, tá? Basicamente isso. Dá pra você? Não dá pra gente, né, cara, por enquanto.
Ah, difícil, né, cara? Porque, tipo, por exemplo, esse Zendikar Rising já não dá, né? Porque já passou.
Você terminou agosto mítico, mas não ficou entre os 1.200.
É, não fiquei entre os 1.200. Então
não dá.
Só ficaria pro próximo, né? Que não tem nome ainda, né?
Isso, se terminar agora setembro entre os 1.200, aí fica pro outro, né? Você se classifica pro outro, que nós ainda não temos detalhes, tá? Mas sim, né? É um caminho grande e a mesma receita. Você tem que jogar e ganhar, né? Um torneio pula para o outro, que pula para o outro e assim vai. Tá? O Hall da Fama, eles anunciaram alterações, ainda não temos muitos detalhes, mas eles disseram o seguinte: não vai ter indicação esse ano ali, porque é um ano atípico, é uma temporada atípica, então eles vão aproveitar esse vácuo para fazer mudanças no sistema. Eles querem incluir inovadores do jogo e gente da comunidade também nas indicações para o Hall da Fama, né? Então pode ter aí um Maro, né, o Marco Água Rosa, pode ter um Gavin Verhey, né, pode ter um produtor de conteúdo também, um empreendedor motivo, né, a Carol aqui, a gerente da comunidade, podem ter pessoas assim, tá? E o PV manifestou alguma preocupação quanto a isso, né, ele acha que, assim, tem jogadores que tiveram promessa de benefícios vitalícios, né, porque trabalharam a vida inteira para isso, né, e conseguiram alcançar o Hall da Fama. E conforme mais gente vai entrando, e gente de fora, inclusive, vai entrando, tem sempre uma preocupação, né, de pessoas que já estão lá no Hall da Fama de perder certos benefícios, como já aconteceu antes.
Sim, sim. Eu acho preocupante isso, né? Obviamente até o PV está falando sobre isso. Eu acho que precisa ser bem pensado em como vai ser feito, em como você vai estender esses benefícios aí. Espero
você
é a favor que
ela... de indicar para o Hall da Fama do jogo produtores de conteúdo e pessoas que fazem parte do design, inovadores dentro do jogo?
Não, eu não gosto dessa... Eu acho que se você quer ter algo... nesse sentido, você tem que criar um outro título, um outro prêmio. Eu acho que Hall da Fama do jogo são os jogadores. Eu acho que eles são a estrela do Magic competitivo, são os jogadores, sabe? Eu acho que se você quer criar, então dá um outro nome, sei lá, né? Pensa em outra, pega o nome do primeiro campeão mundial e faz um troféu e dá para essas pessoas que são pessoas que trabalham pela comunidade. Não tô tirando o mérito dessas pessoas, tá? Longe disso.
Mas são coisas diferentes, né?
São coisas diferentes, exatamente.
Então, o Hall da Fama deveria abrigar, né? Deveria ter talvez dois Halls da Fama, ou ter um prêmio diferente, algo assim, né? Até porque os benefícios que atraem um jogador profissional são diferentes dos benefícios que atraem um produtor de conteúdo, um designer do game, né? Um Mario da vida, apesar de merecer estar no Hall da Fama do Magic com esse nome, né? Ele não está interessado em participar de torneio, né? De Players Tour, de Pro Tour, né? Então, esse é o tipo de coisa que um profissional estaria, né? Então é diferente, acho que misturar as coisas assim tem muito a ver com a Wizards puxando a visibilidade do jogo, né?
Ou se, por exemplo, eles fizessem, soubessem ponderar, se o Hall da Fama são dois prêmios anuais, um é um jogador e o outro é para uma pessoa da comunidade, produtor de conteúdo, etc. Os jogadores ganham isso quando são eleitos para o Hall da Fama e os outros ganham tal coisa, sabe? Eu acho que é algo que pode ser ponderado. Você coloca os dois no mesmo pote, mas tem uma separação para os dois casos.
Eu acho que tem que ter separação mesmo. Mas enfim, sobre a estrutura competitiva, o Juliano da Liga Magic, ele escreveu um artigo em português mais conciso explicando tudo isso. Então se você é uma dessas pessoas que está ali brigando, vai jogar o Weekend Qualifier no Arena, né? Lê isso aqui porque vai que dá tudo certo para você lá no Weekend Qualifier, então você tem que saber, né, como se comportar aí nessa próxima temporada, tá? E ainda sobre o Juliano e a Liga Magic, né, tem um novo participante da Liga Bolts ali, o Batutinha, que já veio aqui, inclusive, né, falar de pioneiro.
Sim, o Batutinha é uma grande figura aí, um fantástico grinder do MOL.
É uma máquina de grind.
É uma máquina, o cara realmente ele manja de vários formatos, de todos os formatos para ser exato. Mais recentemente, T2, Pauper e Pioneer, Modern, ele joga um pouco também. Mas é uma figura aí, mais um acerto aí da Liga Bolts, uma grande aquisição aí para a equipe.
Isso aí. E tem uma coisa interessante no site da Wizards, um guia de sobrevivência do Mythic Invitational desse ano, tá? E é um torneio que vai começar dia 10 de setembro, tá chegando ainda, daqui a uma semana. É um torneio grande, né? E que é curioso porque nesse artigo eles dizem que o Zendikar Rising vem para o Magic Arena dia 17 de setembro, né? E anteriormente eles disseram que era uma semana depois. Então nem a Wizards sabe direito quando, mas eu vi o vídeo da Carol na Wizards Brasil e sim confirmou que vai ser dia 17 de setembro Zendikar Rising aqui, né? Não vai ter Zendikar Rising nesse torneio do Mythic Invitational, tá? Não haverá. Mas, mesmo assim, né, é interessante ver. Por quê? Porque vai ser o primeiro grande torneio histórico, né, da história. Vai ser o primeiro grande torneio histórico da história ali. É, então, a gente espera ver inovação, né, grandes partidas e grandes jogadores aí. Então, falta uma semana para esse torneio, né, deve ser no fim de semana que vem. E boa sorte aí para os brazucas que vão enfrentar o Mythic Invitational.
É, realmente estou ansioso para ver quais decks vão aparecer. É, não acredito que vai ter muitas mudanças no histórico, mas esse torneio vai ser um divisor de águas aí para o histórico competitivo.
Com certeza, cara. E uma coisa interessante, uma Lotus, Black Lotus de Alpha foi vendida por $250 mil na última semana, cara. É, isso dá mais ou menos R$1.300.000, tá? É um recorde, né? É absurdo que uma cartinha, um pedaço de papel impresso está valendo, tá? É, para quem não sabe, tem duas empresas que são mais conceituadas, que fazem a gradação das cartas, né? Você envia as cartas, é barato até fazer essa gradação, é coisa de $10, né? E um especialista vai olhar com uma lente, cada borda da carta, vai ver o estado dela, se é asfalto played, se é MP, se é nota 9, nota 10, né? E elas dão uma nota, né? Uma nota numérica de 0 a 10, baseado na qualidade, da integridade da carta. As duas empresas são a PSA e a BGS. A BGS é mais conceituada, é muito mais difícil ter um BGS 10 do que um PSA 10, de acordo com o pessoal que acompanha isso, tá? Mas essa Black Lotus é uma PSA 10, tá? E uma coisa curiosa, o comprador fez um vídeo explicando por que ele comprou e até dando um pouquinho do bastidor do processo. É muito raro ver isso para uma transação desse tamanho, né?
Com certeza. É difícil você saber quem gastou essa fortuna com a carta de Magic, né?
É, normalmente essas pessoas não querem aparecer ou têm vergonha, né? Mas o comprador foi um espanhol, ele trabalha com marketing, né? E ele disse que ele sempre quis ter, né, uma Black Lotus. Para ele é muito importante a nota 10 nela. Tá? Para ele não importa tanto se BGS 9,5 ou 9, ele queria uma Black Lotus 10, ele disse que vai equipar a carta, né? Não vai tentar passar para vender, mas como ele entende de marketing, ele sabe que dar essa visibilidade para a transação ajuda no valor futuro dela, se um dia ele decidir vender. Tá? Ele fala um pouquinho sobre a conversa que ele teve com o atual dono da Lotus durante a negociação, né? Ele começou abordando, perguntando o que ele conseguiria por 100 mil, e aí foi subindo, foram negociando, e assim que eles fecharam o valor, o dono da Black Lotus falou, olha, eu devia ter pedido mais. E esse espanhol falou, sim, devia, porque eu teria pago mais. Cara, que coisa absurda. Acho que essas pessoas vivem em outra realidade, né?
Não dá pra julgar
o que elas fazem também, né? Ele tinha $250 mil, então ele decidiu investir ou gastar numa Black Lotus. Muito bem. Falando em Legacy, né, coisas antigas assim, o Vintage, né, o Thiago Duarte, jogador de Legacy, já veio aqui, né, o Thiago Mata, o Mineiro, ele escreveu um artigo na Liga Magic tratando exatamente desse assunto. O título do artigo é Magic, investimento ou gasto, tá? Como ele falou aqui no programa, né, sobre invista em terrenos, né, pessoal que joga Legacy aí tem várias cartas da Reserved List, agora nós estamos vendo uma alta nas cartas da Reserved List, né, então, assim, como que Magic deve ser tratado, né? Será que a gente realmente tem que fechar os olhos e dizer, olha, não, é só um jogo, né, vamos esquecer essa parte de investimento, né, mas será que é justo fazer isso quando outras pessoas já tratam Magic como investimento? Especulando cartas, acumulando, fazendo buyout, principalmente com Reserved List, né? É uma coisa a se considerar, então ele trata disso no artigo, tá?
Sim, é mais um belo artigo escrito pelo Thiago aí, e esse é um assunto bem polêmico, né? E que a gente, por várias vezes, conversou aqui ou deu algumas pinceladas, né, sobre esse assunto. E eu acho que não tem uma resposta definitiva, inclusive ele faz questão de citar isso no final do artigo dele, né? Que é algo argumentativo, né? Ele está levantando a informação, ele está levantando as informações, né? E realmente conversando sobre o assunto, não necessariamente que ele está indicando para você investir ou não em Magic, né?
É estranho porque tem pessoas, né, que dizem, olha, exatamente por causa de pessoas que vem o Magic como investimento, que ele fica inacessível, que eu tenho 7 jogadores no meu torneio no meu torneiozinho da loja, em vez de 18, né? Porque as cartas estão crescendo muito de preço. É exatamente por isso que o Legacy não consegue crescer a player base, né? Porque tá a gente acumulando as cartas, né? Então tem gente que realmente usa, né, esse tipo de argumento. Eu acho que tem a sua parte de validade, sim, né? Pessoalmente, você consegue enxergar o Magic como investimento, ele?
Acho que depende muito dessa margem do que você considera investimento. Tipo, comprar uma carta por R$1 e vender por 10, você considera investimento? Você acha que você tem, sei lá, uma porcentagem de X das suas cartas, você faz esse tipo de trabalho, né? De comprar e vender e tal.
É bem lúcido enxergar assim, né? Talvez tenha um limite mesmo, a partir do qual você para de especular localmente e começa a investir de verdade.
Sim, sim. É. Eu acho que assim, podemos dizer que ele tem uma parte de investimento, mas eu acho que considerar realmente investimento da forma financeira é muito problemático, porque alguns fatores que faz o preço de uma carta estar alto ou baixo não dependem exclusivamente da carta. Depende, às vezes, da empresa banir ou desbanir. Às vezes não atua direto nessa carta, atua no formato, aí a sua carta cai de valor ou sobe de valor. Então, acho que assim, tem alguns problemas que eu vejo que eu acho que não dá para a gente comparar com a parte de mercado financeiro, mas tem a sua parte de especulação e tal, né? Eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que não dá para dizer que... Eu, pelo pouco que eu conheço de investimento, eu acho que é complicado dizer que é um investimento.
Olha, apesar de ser inegável que em alguns casos, né, até o momento, você teve sim uma valorização absurda de cartas, o retorno, né, de um possível investimento em Magic foi maior do que em outras aplicações, eu não acho que deve ser enxergado como investimento, porque nós ficamos envolvidos por muitas histórias de sucesso, como a do Rude, do Alpha Investments, né, e você esquece de dar uma olhada nos outros 95% de casos que não dão certo, né? Ninguém que dá errado no investindo em Magic fica fazendo vídeo e viraliza sobre isso, tá? É como day trading, né? Em day trading, que virou moda recentemente, né? A gente esquece que para cada uma pessoa bem-sucedida tem 19 que se dão mal. Mais do que 19, né? A proporção ainda maior. As pessoas, a grande maioria das pessoas saem do negócio pior do que quando entraram. Tá? Uhum. E acho que com Magic também é assim, tá? A gente não pode achar que vai ser o próximo Rude, ou, enfim, tem vários riscos envolvidos, tá? Mais sobre isso na fase de compra, tá? Vamos agora falar em um outro investimento interessante. Na verdade, é totalmente o contrário de investimento, ele é uma forma estúpida de gastar dinheiro, mas, assim, se eu pudesse, eu gastaria também com isso, que a Kasuizy e a Wizard se juntaram para fazer um tênis do Jace, é isso.
Que lembra os detalhes da roupa dele, né? Aquelas formas circulares, né?
Na sola tem o rosto dele.
Na sola tem o rosto dele e ainda brilha no escuro, né?
Brilha no escuro, exatamente, como se não fosse suficiente, né?
Faltou eles mostrarem que ele brilha no escuro na hora que eles apagaram a luz no vídeo, e eu achei que ia acontecer isso, mas não fizeram.
Faltou a cueca do Nicol Bolas, ou melhor, só do Nicol, né? Porque Bolas já tem dentro da cueca, né? Então... Vamos passar pro vídeo do tio Vini, que também é uma piada, mas essa é engraçada. Ele fez um Commander tribal de churrasco.
Nossa, você vai olhando as cartas, algumas é um pouco mais difícil você encontrar referência, cara, e tal, mas não, foi lá.
E outras são uma referência clássica, por exemplo, todos os açougueiros estão aí do Magic, né? Tem Embercleave, que é Brazolâmina, né? Por que não? Uma Brazolâmina.
Exatamente.
Comando de churrasco, né? Sensacional. Um Commander Mardu, tá? Vou deixar o tweet aqui com o deck para quem quiser ver. Sensacional a ideia, adorei, tá? É, o Ayrton, nosso ouvinte, ele fez um vídeo, ele tá lá no Facebook explicando sobre o Spell Table, tá? É um vídeo de 8 minutos com tutorial basicão sobre o Spell Table, em português, obviamente, né? E é uma ajuda aí para quem quiser jogar nessa quarentena, tá? É, ótimo serviço dele, tava precisando, hein, ele?
Sim, sim, com certeza, a gente tá citando bastante Spell Table na Twitch, inclusive a gente deve jogar na semana que vem, então para você que estiver ouvindo na semana do lançamento, a partir da próxima semana eu vou marcar com o Gabriel de a gente jogar, provavelmente a gente vai jogar Pauper ou Commander, alguma coisa assim pra gente dar uma alinhada em setup e tal, mas provavelmente deve ser algo que a gente vai trazer aí semanalmente um joguinho aí. O Vini do MTGC já tem feito, né, Commander às sextas-feiras, a gente está alinhando os dias aí com a agenda da galera para a gente poder trazer isso aí semanalmente, porque, cara, é muito legal, é muito bom, o programa é fácil, funciona, e é outra coisa você poder jogar tabletop, né?
Faz falta, né, pegar nas cartinhas e embaralhar, né, faz falta. Mas vamos do Ayrton para o artigo do Eli na Liga Magic. Você falou do Tron, Eli. O que você falou do Tron?
Cara, assim, eu tô olhando esse artigo nesse momento, ele já tá com 19 comentários, eu ainda não consegui responder nenhum. Né? Ele foi lançado no dia de hoje, né? Dia 2 de setembro. Ele é um pouco... Ele tem dados, tá? Ele tem alguns números aqui para exemplificar tudo que eu disse. Um pouco é de sentimento, um pouco é de comunidade, né? Do que a comunidade sente sobre o deck. E eu acho que a gente precisa discutir um pouco sobre o Tron, porque assim, muitas pessoas pedem banimento, outras pessoas acham que o deck é normal, é ok, mas eu acho que tem algumas cartas que fogem ao que devia ser algo saudável, então a gente precisa, eu achei...
Você foi polêmico então, hein?
Sim, é assim, eu não tinha um objetivo, no sentido de, eu acho que Tron tem que ser banido. Se você espera esse tipo de conclusão, não é isso que eu quis colocar, e também não quis determinar, né, para qual lado deva ir. Mas eu acho importante a gente conversar e entender algumas peças e os problemas que o Tron apresenta em relação a tornar o formato ou tirar a parte saudável de um formato. Eu acho que é importante a gente dizer isso, e tem vários números para comprovar isso e para exemplificar como isso tem acontecido hoje no metagame do Pauper.
Não, achei legal que você trouxe os números, então, e quem quiser mais detalhes, leia o artigo lá sobre o Tron no Pauper, o link estará aqui na descrição do episódio. E uma coisa que eu aprendi sobre o Tron, ele é, se você acha que quem joga de Tron é uma pessoa ruim, né, é porque você nunca viu um hacker de Fall Guys, tá? Esse joguinho de Battle Royale de Olimpíadas do Faustão aí, se você não sabe o que é isso, pergunte aos seus pais, né? Um hacker para esse tipo de jogo aí é alguém que realmente miserável, né? Não tem outra explicação. Mas vamos falar agora do Master Pass de Zendikar Rising, ele renascer de Zendikar. A economia desse passe é a mesma dos anteriores, tá? Não melhorou. Tá? Então, ou seja, só vale a pena se você valorizar, se você for jogar todo o passe, tá? Se você for chegar até o fim, e se você precisa dos boosters antigos, tá? Ou, né, enfim, se você valoriza a parte de
cosmético, né?
De cosmético, é. Se não, não vale a pena gastar todas as gemas com isso, não, tá? É igual os anteriores aí. Quanto ele custa mesmo?
É 3.400, né?
3.400 gemas?
Isso.
Né?
Então. Só lembrando que tem algumas. Tem três pontos interessantes pra gente falar aqui. Vou falar rápido, não vou nem comentar muito, mas você tem emotes agora, né? Aqui no de diferente, né? Então eu não sei como é que isso vai funcionar. Então tem 10 emotes de texto e 5 emotes de sticker. Não sei como é que isso vai funcionar, onde vai ficar isso, não tem imagem disso. Né, mas enfim, vai estar lá. E outra coisa que eu ia falar é o número de level, né? Esse que a gente está agora de M21 vai até o level 90, e a partir do level 91 você ganha sempre uma carta em comum, e Zendikar vai até o level 130, a partir do level 131 você tem o fixo, né? Então ele é um pouco mais longo aí.
Muito bem, nível épico, né? 130. É, e teremos o. Tem uma história aqui do challenge histórico. Já viu isso, Eli?
Então, eu vi isso agora.
Falando em arena, então, né? Vai haver um challenge histórico dentro do Magic Arena. Vai custar 10 mil ouro ou 2 mil de gema para entrar. E você vai jogar até vencer 8 partidas ou ter 3 derrotas, tá? E sim, você vai ganhar muita coisa se conseguir vencer as 8. São 40 boosters de Amon Cat Remastered e 15 mil de ouro, tá? Para as 8 vitórias. Então, se você joga histórico, é melhor de 3, tá? Prepare-se aí, que o challenge está chegando, tá? É de 5 até 8 de setembro. Então, tá chegando.
Eu acho bacana ter esse tipo de campeonato. A premiação ainda não sei se está muito bem ajustada, mas enfim. É,
você
realmente
pode perder 3 ali. Tem que estar legal, né? Não está tão.
É, assim. Se for considerar o nosso padrão, a gente sai aí no 4-3 e não ganha nada.
É, o break-even tá o quê? 5 vitórias? Que você ganha 6 mil de ouro e 8 boosters?
É, 8 boosters dá 8 mil de gold. É. Então entre 5 então e 6 aí, né?
É. Acho que muita gente vai conseguir aí chegar nesse nível. Então, se você joga histórico e está confiante, pule nesse challenge aí que está chegando, tá? E no Magic Online, o Supreme Draft dessa semana vai ser até dia 9 de setembro, vai ser de Modern Horizons. Ele jogar Modern Horizons pegando 2 cartas por booster e picando basicamente 18 boosters, né? Você abre um booster, pega 2, joga fora. Abre outro booster, pega 2, joga fora. Vai montar deck com power level alto, viu?
Bem, nossa, vai ficar ridículo esse formato. É,
os decks de neve, por exemplo, vão ter todos os terrenos nevados, né? Uhum. Imagina que legal. Então, eu sei que o Frank Leport tem transmitido isso aí. Se tiver algum brazuca, coloquem aí que a gente divulga na semana que vem, tá?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele e os buyouts da Reserved List continuam, tá? E dessa vez atacaram as cartas mais baratas, as mais fáceis de comprar, tá? Tem um problema porque a TCG Player lista as lojas americanas, da América do Norte, na verdade, né? E o que acontece com as lojas europeias?
Fica atrasado? Demora pra...
É, então, elas atualizam o preço delas depois, né? Mas elas não têm a experiência do buyout que as lojas americanas têm, tá? Eu dei uma lida no Reddit, de vez em quando acontece com uma carta ou outra, mas não é a mesma coisa, é um evento que tem o início dele, né, na América do Norte, tá? E sim, então, visando várias cartas, tá? É, algumas cópias estão reaparecendo, então, né, quando a loja termina de vender ou ela recompra algumas cartas, ela coloca de novo à disposição com preços menores. Então, cartas estão começando a voltar aos preços antigos, principalmente aquelas que não jogam nada, tá? Mas tem algumas que são emblemáticas, por exemplo, Radiante. Lembra do Radiante Arcanjo de Legado de Urza?
Uhum.
É uma carta que subiu muito na última semana, mas ele voltou, já pode ser encontrada a 10 dólares, cara. E 10 dólares para um Radiante, ele tá na Reserved List, né? É, não é nada demais, tá? Para uma carta. O problema é a foil dele. A foil dele você só encontra 200 dólares, cara.
Né?
A versão foil dessas cartas da Reserved List, elas ainda retêm o spike delas, né? As versões normais, elas estão voltando aos poucos. Pesadelo Recorrente é mais uma carta da Reserved List que dobrou de preço na última semana, ele. E é uma carta que não joga nem nada, né? Só Commander. Não, nem sei se ela é banida em Commander ou não, mas ela agora tá 73 dólares.
Nossa.
E é uma dessas cartas que comba fácil, joga cubo fácil também, né? É uma ótima carta, combável, e não tem como pegar outra versão, tá? Só tem essa porque é de Êxodo, né? Porque é na Reserved List, tá? E tem duas cartas importantes, cara. A primeira é a Fortaleza de Vorat, tá? Muita gente esquece, mas a Fortaleza de Vorat sim está na Reserved List, é uma carta que joga bastante Commander, tá? Uma carta que já jogou Legacy, inclusive, é importante. E ela teve uma subida de preço aí durante esse ano, né? Bem sólida, tá, Eli? Ela começou o ano ali menos de 50 dólares e hoje ele está 90 dólares no papel, tá? Ou seja, as cópias baratas da Fortaleza de Vorat em papel estão sumindo do mercado, cara.
É, isso é complicado, né?
É bem difícil. E assim, ela é uma carta que eu imagino que vai reter um preço alto. A gente falou de pirâmides, que tinha aumentado 8 vezes o preço dela, né, na semana passada, mas essa semana ela já caiu, porque foi um buyout e aí as lojas se reorganizam, né? Tiram cópia do estoque, ou compram cópia da Europa, enfim, né? E ela caiu bastante essa última semana. Ela tinha ido para 1.200 dólares e agora voltou para 700 e pouco, tá? Mas a Fortaleza de Vorate, não. Acho que ela não vai experimentar esse tipo de queda depois do buyout, tá? Então, a conclusão que a gente tem é o seguinte. Se você joga e precisa dessas cartas, né? Compra, né? Compra agora. Ou espera. Se ela for uma dessas visadas, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Mas para colecionador, definitivamente não é o momento de carta da Reserved List, né? Não é seguro entrar agora porque elas estão muito altas, tá? Se você tá querendo montar uma pool de Commander, tente montar sem as cartas da Reserved List, né?
Uhum.
Acho que é uma boa ideia pro seu bolso, né, Eli?
Com certeza, não vale a pena. Ainda mais, tá tendo muita especulação e um mercado inflado desse jeito nunca é bom e você também não colabora, né, com o processo em si, né?
E existe também uma distorção muito grande, né? A gente tem muita carta de Legends, por exemplo, que tá na Reserved List, que tem poucas cópias por aí, né? Então, quando alguém compra essas poucas cópias, né, que já são escassas, o preço distorce facilmente, tá? Então, não dá para confiar nesses preços agora. E isso leva uma outra pergunta, né? O que, que vai acontecer com Commander Reserved List, cara? Talvez mereça um programa só para isso, né? Porque se os buyouts continuarem, a inflação continuar, o Commander vai ficar inacessível e vai ter uma barreira de entrada similar à do Vintage e do Legacy. As pessoas não vão conseguir sentar na mesma mesa com a mesma proposta. Se você tem o seu deck cheio de Dual Land, Fat Land e versão de Secret Lair, e eu com o meu deck humilde que não tem nem Fat Land, a gente não consegue jogar o mesmo jogo. A gente não está no mesmo sintonizado ali na mesma vibe.
Eu acho que esse tipo de situação vai ocasionar... Já existe algo meio que virtual, né? Que seria uma... Como se fosse... Não vou dizer uma rotação, mas vai haver uma divisão entre as pessoas que têm acesso a essas cartas vão jogar um Commander e as outras pessoas vão jogar. Então a gente vai ter um Commander... Legacy e um Commander Modern ou um Commander, sabe? Eu acho que infelizmente vai ter essa divisão. Ela já é hoje de forma informal, né? Na verdade, pela questão de você ter budget ou normal, né? Um gasto ok, mas eu acho que mesmo esse gasto ok ainda está longe de pessoas que têm acesso a cartas de reserva de list e esses valores mais absurdos ou inflacionados, né?
Cara, o Wizards ou vai ter que banir todas as cartas da reserva de list de Commander, ou vai ter que reimprimir através de um loophole, por exemplo, borda dourada, né? Ah, você não pode jogar nem Vintage e nem Legacy com isso, mas eu estou permitindo aqui nas regras, nos GPs, nas Commander Fest, você utilizar essas cartas borda dourada nas mesas de Commander. E aí você lança, né, elas a rodo, né? É uma forma, cara, porque senão vai entrar naquela situação. Vai ter muita gente, vai ter mesa de Commander com 4 pessoas, mas só 2 jogadores.
Sim.
Dá pra entender? Porque os outros dois são como é que a gente chama quando é pequena? É café com leite.
Café com leite,
As pessoas de outros estados entendem isso?
É possível que não.
Café com leite é que não conta, né? É quando você chama o seu irmãozinho pequeno pra jogar futebol com você.
Né? Ou você põe ele pra jogar videogame e não liga o controle.
Que mancada.
Você nunca fez isso?
Não.
Fiz bastante isso com meu sobrinho.
Ai, que mancada, cara. Bom, mas sobre o Reserved List, a única coisa é quem gosta do Karn, o Golem de Prata, assim, o original do Saga de Urza, fica de olho nele. Eu acho que ele é o próximo alvo, né? Você ainda encontra cópias baratas e sim, tem até uma versão pump dele, que é promo, né? Tem o símbolo do Saga de Urza, mas é foil, né? Então é uma versão promo bem legal aí. Eu acho que ele, o Karn e o Golem de Prata, é uma ótima lenda incolor e que deve aí ser um dos próximos alvos, tá? O que mais, Eli?
Minha versão do futuro cometeu uma gafe, tá? Então a versão do passado voltou e para o presente, talvez, mas enfim. Para falar de uma carta que, por causa de um spoiler aí de Zendikar, o clérigo que é BW, a gente vai falar dele na fase principal. Lá vocês vão entender que carta que é, mas ele tem sinergia com clérigos, tá? E uma cartinha lá de flagelo, o Caminhante de Gume, ou Edgewalker, que é aquele bichinho que diminui o custo dos clérigos em uma branca e uma preta.
É uma das poucas cartas do Magic que diminui o custo de mana colorido.
Exato. E assim, durante a transmissão eu tava conversando com o Ayrton, ele tava na live, a gente tava fazendo um react ali, e eu falei, cara, de olho nesse Edgewalker, que ele vai subir e não vai demorar, de hoje para amanhã ele vai subir. Então, no dia do lançamento do vídeo da Wizards na segunda-feira, ontem, né, na verdade, na terça-feira, o Edgewalker tava na Liga Magic por R$1,30, hoje, isso devia ter umas 50 lojas que tinham, hoje ele está valendo, no menor da liga, R$30.
Nossa!
Só tem umas 5 lojas com poucas unidades, tá? Isso em dólar, ele valia US$1,1 e ele está valendo US$11 hoje pelo preço do Goldfish, tá? Então ele é um aumento de 2.000%.
Trintuplicou de preço, é isso?
É um aumento de 2.000% no Brasil e 1.000% lá fora, se eu não estou errado na conta, mais ou menos. E, cara, é absurdo, sabe? Eu não sei se ele vai valer tudo isso. Eu até poderia ter comprado, porque eu vi aqui na loja do São José, tava acho que 2,50, eu podia ter comprado uns 10, acho que ele tinha 30 unidades. Mas é assim, eu não concordo muito com esse tipo de coisa, mas eu também era uma carta que eu ia comprar só para vender, porque eu não ia usar essa carta, eu acabei não comprando, né? Mas quem pôde aí, com certeza fez um dinheirinho bom com ela aí.
Muito bem, então aí atenção para Edgewalker, vai ter que esperar aí para comprar o seu. E sim, é uma carta, se você fizer o tribal, eu acho que ela é mais do que necessária nesse tribal, sim, né? Até porque ela diminui em 2 o custo do seu comandante.
Até já porque, com certeza, com essa questão de pare no próximo T2, nesse ciclo inteiro de T2, clérigos vão ter um combustível maior, então com certeza o commander de clérigos vai ser algo real, né?
É verdade. Muito bem, agenda de lançamentos aí, Zendikar Rising dia 17 de setembro no Arena, em papel uma semana depois, Commander Legends apenas 6 de novembro. Mês de outubro, por enquanto, não tem lançamentos de Magic, tá? E a Commander Collection Verde 4 de dezembro.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele fomos pé quentes porque o Fernando Príncipe venceu uma Liga Modern com Eldra Tron, ele comentou do Tron aqui, né? Uma coisa curiosa que ele fez, ele tirou um Maze Mind Tone e colocou um Enraku de 13 manas no main deck do Tron dele, tá? Do Eldra Tron dele. Então, curioso aí, para quem quiser testar essa lista, tá lá, parabéns aí ao Príncipe, né? Baita jogador. Uma outra coisa legal é que o Kappa Ross, ele conseguiu o Mítico jogando Histórico no Magic Arena, né? E ele fez nada mais, nada menos do que 10 vitórias seguidas ali.
Ele tava jogando de Bunch Espíritos no Histórico. Né, a adição do Company aí realmente fez toda a diferença pro deck. A Kira também, de Jumpstart, ajudou bastante. O Felipe, um amigo nosso aqui de São José, o apelido dele é Torto, ele tem jogado com o deck, ele tava com algo parecido, sabe? Tipo, ele tava 8-2 ou tipo 13-2, eu não lembro exatamente quando, mas ele tava com bastante vitória, uma taxa de vitórias bem alta. Eu joguei com ele contra ele na live, né? Realmente o deck é bem forte, sabe? Ele se assemelha muito ao que o Band Espíritos é no Pioneer, né? Então mostra que o deck, eu acredito que ele vai ser um deck competitivo, e para quem for jogar tanto Challenge quanto o Zendikar Rising, se prepare, porque eu acredito que ele vai aparecer.
É por isso que eu tô trazendo Histórico aqui, cara. Vai ter esse challenge valendo tudo, né? Valendo basicamente a Monket Remastered pra você. Você vai poder jogar quantas vezes quiser, inclusive. Então é um bom deck, tá? Se ele fez 10-0, porque é um bom deck. E uma novidade aqui pra mim, que chamou a atenção na lista dele, é que ele tem duas Kiras no main deck. Eu nem lembrava que essa carta fazia parte do Histórico, né? A Kira é uma carta lá de alguma das coleções de Kamigawa, 3 manas, 2-2, voa, é azul, é um espírito, né? E protege seus bichos, né? Basicamente anula a primeira habilidade ou mágica, que é visar os seus bichos, tá? Então, basicamente, acho que basicamente dá hexproof para os seus bichos.
É. É bem forte, essa Kira ajuda muito e o Company é ridículo nesse deck.
É, Collected Company. E a mana base do histórico tá feita, né, cara? Tem Checkland e Shockland, então tá feita.
E as duais que ciclam por dois, né?
É, ele também tá usando aqui o W, né, que cicla por dois. Muito bem, né? Boa notícia do Vili Edel também, ele venceu um Challenge T2 no Mall. A gente normalmente fala do Vili sobre Modern, né? Mas ele foi no Mall e destruiu um challenge do Mall com Standard jogando de Mono Green, tá? Nesse Standard que tá atualmente lotado de Sultai Ramp. E ele disse que montou o deck ele especificamente para bater no Sultai Ramp, tá?
E falando fez resultado, né?
Falando em Sultai Ramp, o Batutinha enfrentou ele no top 8, né? Também.
Apanhou também.
É, o Batutinha perdeu no top 8 pro Edel, que venceu o challenge. Então, dois brazucas aí, né? O Batutinha não parou por aí, tá? Ele e o Alexandre Weber, né, jogador conhecido, né? Também é youtuber, do Pauper, ambos top 8aram o challenge Pauper. Um dos challenge Pauper desse fim de semana, ele.
Sim, foi bem bacana aí ter tantos brasileiros. E nesse mesmo challenge, o Gustavo Parra, né, o Reptilion aí do Mall, foi finalista jogando de Mono Blue, e quem venceu o challenge foi o Azorius Familiar, né, o W Familiar. A gente até ficou chateado, pô, com três brazucas no top 8, quem ganhou foi um gringo aí.
Ah, mas é legal, mesmo assim, chegar no top 8 já é uma vitória, né, cara?
Ah, parabéns, sim, cara. Já forra o mês inteiro, hein?
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Pronto, ele, terminamos. Depois de viagem no tempo, né?
Nosso enigma do tempo aí.
Terminamos mais um programa. Espero que tenha ficado decente, coerente, né? A frase da semana vem do Generindo, olha só. É, ele sempre mita aqui, né? Sempre lacrando esse programa. Ele falou, mano, só sei que se eu fosse começar a jogar Legacy agora, eu não iria começar ao invés disso. Já que falamos da Reserved List, né? Dos problemas aí. Daqui a pouco vai ter alguém falando isso aí pra Commander também, cara. Eu imagino, tá? É, a gente vai ter que uma hora discutir essa parte da Reserved List com Commander, tá? Porque vai ficar muito dispar aí a qualidade e a eficiência dos decks pra quem tem acesso a Reserved List ou não. Mas se ele tá falando isso pro Legacy também, é porque a coisa tá feia.
Com certeza. Ainda mais o Genê, que adora o formato. Realmente, vindo dele, é pesado.
Falando nisso, ele... Quais os tesouros de Zendikar, que é a resposta do fim do quiz da semana? Você já ouviu falar deles?
Eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que era, cara.
Os tesouros de Zendikar é o seguinte, quando começaram a vender a Zendikar original, alguns boosters avulsos tinham Black Lotus, Ancestral Recall, Moxen dentro, né? Uma carta ou outra dessas, e era muito raro, mas as pessoas começaram a postar nas redes sociais, na época, em 2011, por aí, né? A Wizards não admitiu nada, porque ela não pode admitir a venda de cartas da Reserved List, tá? Ou seja, é oficial, mas não é oficial, tá? E essa história ficou conhecida como os tesouros de Zendikar. A ideia é que boosters bem avulsos mesmo, assim, bem aleatórios, né, de Zendikar em todas as línguas, teve gente aqui no Brasil abrindo também, tinham essas cartas antigas e mega valiosas que estavam estocadas em algum lugar da Wizards, né? E a história por trás é que a Wizards fez isso porque Zendikar tinha um tema de aventura. Então é meio que você encontrar um tesouro dentro do seu loot aí, né? Dentro do seu booster, né? E muita gente acabou se fazendo, cara. Teve gente abrindo Moxen, sabe? Teve gente abrindo Ancestral, Lotus e outras cartas também de Legends, tal, cartas muito valiosas. Eu abri vários boosters de Zendikar e não abri nenhum tesouro, mas todo booster que eu esperava, eu queria abrir ou uma Fatland ou um tesouro, e não abri nenhum, cara. Você acredita? De todos que eu abri, não abri nenhuma vez.
Você vai perguntar isso pra mim, PC, eu acredito? Uma pessoa que tem uma sorte para abrir booster, então.
Verdade.
Com certeza, se eu abrisse um booster desse, eu ia, sei lá, eu ia ser igual jogar Banco Imobiliário, eu ia tirar a carta do revés. Pague mais um booster e não leve nada, tá ligado?
Tem juros no seu booster, né?
Tem.
É, mas essa foi a história aí, sorte de quem abriu, quem aí tá ouvindo e conseguiu ter sorte aí, conta aí pra gente que eu não conheço, assim, pessoas próximas de mim que eu lembre que conseguiram ter essa sorte, tá? Mas é isso, Eli. Quer dar a dica do programa da semana que vem?
Uma dica? Eu não sei que dica dá, eu não sou bom pra dar dica, mas assim...
Tem dois convidados.
São dois convidados, são produtores de conteúdo.
Que jogam muito.
que jogam bastante.
Pronto, que jogam muito.
Jogam muito.
Tá bom, então tá dada a dica. E é isso, quem quiser falar com a gente é @hackdoscast no Twitter. Não se esqueça que todo dia da semana, segunda a sexta, quem é que tá na Twitch ali?
E eu tô na Twitch das 9 às 13 horas jogando Areninha e todo dia da semana temos vídeo no YouTube também.
Isso aí, qual é o endereço da Twitch?
twitch.tv/hackdoscast.
Isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até semana que vem. Falou!
Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem.